agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Rússia, editor do Combate.com. Essa semana, com dois camaradas meus aqui e também um dos bastiões da luta no Brasil. Ó, desde a época do Vale Tudo, está aí há muito tempo. Hoje, um dos melhores, se não o melhor treinador do mundo. Foi eleito duas vezes. A academia dele foi eleita uma vez a melhor academia do mundo. Estamos falando aqui de Rafael Cordeiro. Mestre, muito obrigado pela sua presença. Valeu mesmo aqui pelo seu tempo. Uma honra te receber aqui.
Prazer é todo meu. É sempre um prazer falar com vocês, um papo bom, um papo de luta, um papo que todo mundo gosta de escutar.
É isso, para bater esse papo com o mestre Rafael Cordeiro, dois camaradaços meus aqui, pessoal que está há muito tempo também nessa estrada. Primeiro as damas, Anaíssa, não vou falar que é madrinha de todo mundo, já, a piada já ficou velha, mas muita saudade de você, viu? Não te vejo ao vivo já há muito tempo. Como é que você está, tudo bem?
Não é? Agora chinelinho, Lúcio não vai mais na redação, é só papo de Zoom, entendeu? Tá certo. Estou marcando ponto. Impressionada com a sequência de bons eventos que tivemos, né? Lutas principais no UFC no último mês. Foi realmente um mês impressionante. Estou aqui para a gente bater esse papo com o mestre Rafael Cordeiro. Sempre um prazer também poder entrevistar.
E também com a gente aqui, nosso camarada Zeca Azevedo, produtor do Esporte da Globo, aqui também do Combate.com. Beleza, Zeca? Como é que tá?
Tudo bom, Rússio, Ana? Prazer estar falando com o mestre Rafael Cordeiro. Não tive a honra ainda de entrevistá-lo presencialmente, mas já vai ser uma honra que bater esse papo com ele.
Prazer a todo mundo.
É isso. Prazer nosso, mestre. Só lembrando que o podcast Mundo da Luta é dividido sempre em três assuntos principais e depois a gente elege os destaques da semana, nocaute, finalização e também a vergonha da semana. Mestre, vamos começar batendo esse papo rapidinho. É o seguinte, vou começar para o fim, para depois a gente ir para o começo. Aquela luta do Marvin Vettori com Borrachinha, teve muita coisa por trás, né? Muita coisa que aconteceu à margem da luta. Ou seja, Borrachinha não bateu peso, teve uma série de mudanças de peso. Ia ser o peso casado, depois acabou sendo meio pesado. Eu queria saber de você, que treina o Marvin Vettori e faz um trabalho muito bom, como é que ficou a cabeça do Vettori? Como foi aquela semana na cabeça do Vettori, com tudo aquilo acontecendo, com tanta incerteza a respeito de peso? E é claro que isso mexe com a cabeça do lutador, o corte de peso talvez seja a parte mais difícil de todo o processo, e ele teve que se adaptar e teve que cortar peso, ver que o adversário não cortou tanto. Como é que foi aquela semana? O que, que passou na cabeça do Vettori naquela semana?
Olha, o Marvin, ele é um garoto que às vezes até tem que conversar com ele e falar: Marvin, fale um pouco menos. Não queira aparecer tanto, não queira, sabe, não queira se fazer tão presente, assim. Às vezes, falação assim não é bom. Eu tô nesse processo com ele. Por quê? Porque ele vive aquilo que ele pensa. E o moleque, realmente, na cabeça dele, ele é o melhor da categoria. Na cabeça dele, pode fazer com qualquer um. Na cabeça dele, diferente do peso que o adversário tem a ter, ele vai estar enfrentando aquele adversário, sabe? Ele já tinha colocado na cabeça que ele queria e tinha um jogo para bater o Borrachinha. Ele acreditava naquilo e ele viveu aquilo ali. Ele levou isso para dentro do octagon e não foi diferente. Desculpa, foi diferente para o Borrachinha. O que o Mário me levou para dentro do octagon foi uma vontade de vencer, uma vontade de transpor um cara que não bateu peso, um cara que teve um problema com a UFC na semana, um cara virou um drama, negócio de pesagem. Então o Mário me levou isso para dentro. O Borrachinha não. O Borrachinha levou esses problemas essa semana. Eu acho que no final ali, na verdade, o Marvin soube extrair melhor tudo o que aconteceu, puxou para ele a responsabilidade. Em nenhum momento ele falou que não lutaria, em nenhum momento foi cogitado. Eu fiquei sabendo, o Ali, manager do Marvin, me ligou cedo e falou assim: o negócio é o seguinte, aconteceu isso, o rapaz está bem pesado. 3 dias antes, ele falou que não vai conseguir bater o peso. Eu falei: mas qual o peso que ele está? Ele falou: ele está bem pesado. Nem o Ali sabia. Eu falei: ah, tá bem pesado, mas até quanto a gente pode ir? Pesado pode ser uma coisa, né? Sem processo, fazer teu atleta perder peso, tá ali esmirilhando pro guri perder o peso, esperar do outro lado, sentado, engordando, não é muito justo também, sabe? Não tá tendo desgaste. Claro. Eu falei: vamos fazer uma média aí, qual que seria a média? 205, 210? Vamos fazer 205. Na semana, ali a gente tá mais ou menos nesse peso. Para bater um 85, o Marvin tava com 198, 197, assim, uma coisa para bater um 86. Né? Então ele estava uns 10 pontos acima. Então, na verdade, o Marvin subiu para fazer Borrachinha. O Rashid teve que descer, o Mário teve que subir um pouquinho. A semana da luta, vocês sabem que é 2, 3 dias ali, é muito desgastante para o Atlético ali. Mas por isso que eu te digo, o Mário, acho que ele soube absorver isso daí, dar aquela energia a mais, por tudo que foi falado, nessas coisas que eles falaram no decorrer da luta, e levou isso para dentro do octagon. E soube se sair muito bem, em cima de uma luta duríssima, onde o Borrachinha é mais pesado, o Borrachinha no peso, continuou Borrachinha. Moleque duro pra cacete, mostrou ali dentro do octagon quanto duro ele é. Foi uma luta duríssima. Uma luta duríssima. Uma luta onde realmente as partes... O Borrachinha veio preparado, não veio sem estar preparado. Ninguém faz 5 rounds daquela forma sem estar preparado. Então os dois atletas estavam preparados e um saiu vitorioso.
Mas foi uma situação, assim, você que está muito por dentro há muito tempo desse meio, né, de luta, de UFC e outros eventos também, acabou, na sua ideia, na sua visão, ficou feio para o Borrachinha. Né? Assim, para a gente aqui, não quero fazer nenhum juízo de valor, nem, nós estamos só fazendo perguntas mesmo, para a gente acabou ficando um pouco feio, porque foi aquilo, estava acordado um peso, chegou lá, foi aumentando, até lutar no peso da categoria de cima. Isso para o atleta nunca é bom, né? Ainda mais falando de UFC.
E vou falar uma experiência própria, né? Porque para falar dos outros, tem que falar de você mesmo.
Sim.
Vou falar uma experiência própria, aconteceu com o Kelvin. O Kelvin deu uma grande dificuldade em bater esse peso. E quando teve o primeiro UFC em Nova York, era para ser o Kelvin contra o Cowboy. Uhum. Eu peguei e fui 2 dias antes da luta, e o Kelvin já estava, tipo, não perco mais. Ele estava 19 pounds assim, para fazer a luta. Tipo, 2, 3 dias assim. Então, 19 pounds é muito assim, pô. Você tem que estar 10 na semana da luta. 10 é bem legal você estar perdendo com tranquilidade. Você está 19, é uma coisa que você não pode estar puxando o carro muito quando você tem uma peleja, pela 2, 3 dias uma peleja. Você dá aquela acelerada na máquina. Você já vai tirando o pé. Mas o caso dele teve que acelerar. Então, da nossa parte ali, o que, que foi? De repente, um aprendizado. A partir do momento que você bota o teu nome ali para fazer naquele peso, você vai ter que fazer, você vai ter que se matar. Aquele aprendizado de não ter tido a luta com o Cowboy, para nós foi muito ruim. Porque a gente viu que a gente não pode chegar a 20 pounds acima, tem que ter antes. Cada atleta é um atleta, mas o nosso, especialmente com o Kelvin ali, foi uma responsabilidade da nossa parte. E não pode acontecer. Não pode. O evento está contando com você, o evento está contando com o grande show. Não teve uma conversa, faltou ali uma malandragem, de repente até da nossa parte, de conversar com eles e falar: olha, o menino está com peso acima, será que a gente pode. Não, chegou para a hora da balança, não vai nem pesar, porque ele não vai conseguir bater. Então ficou ruim para nós aquilo ali. E fica ruim. Fica ruim porque tem a falação que você quer promover a luta, você tem que falar. Tudo que você fala, você tem que cumprir. Tudo que você fala, você tem que fazer. E você fala, 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 e de repente nem vai ter a luta. Tudo que foi falado ficou para baixo. Então veja, o caso do Kelvin com o Cowboy, não tem falação. Mas mesmo assim ficou feio, o moleque não tem batido em peso.
E o quanto você acha que isso mexeu, não afetou em nada? Qualidade, né? Porque esse é o grande problema, eu acho, também, né? É o problema que, assim, você faz uma luta que é para mexer com a categoria e, na verdade, e aí?
É um problema. É por isso que, às vezes, eu acho que a situação do UFC, na minha humilde opinião, né? Bom, tô aqui para ficar falando mal do Borrachinha, ele... Claro. Bom, o cara que a gente lutou esses dias, poxa, maior respeito, mas ele tá numa situação não tão boa. Porque agora, por qualquer disputa que o UFC venha dar pro Borrachinha, ele vai ser cobrado. Ah, você vai fazer esse peso 8,5? Então me mostra tanto, tanto. Vai ter uma pegação, porque eles não podem agora armar uma luta que possa ser uma luta importante, que leve pelo título, sem saber qual Borrachinha que eles vão estar enfrentando na semana da luta. Se um Borrachinha no peso ou um Borrachinha com 30, 40 pausas para cima. Então o negócio do peso para o evento é muito ruim, porque posso eu dar uma oportunidade para esse lutador, mas será que ele vai bater o peso? Será que esse cara vai bater o peso? Então, o evento fica numa situação ruim, assim como o lutador. Hoje, o evento prefere dar uma luta no 205, acreditando que vai ser fechado certo, indiferente se ele está bem de cabeça ou não, se está bem do corpo ou não. É uma luta que é mais próxima dele se acertar. Eu acho que a responsabilidade é do Borrachinha com o evento de mostrar que ele pode fazer um 8,5, 8,6 novamente.
Mas aí, como é que você acha que ficou a situação do Marvin nisso tudo?
O Marvin está agora para mais uma luta novamente. Novamente, tem que ver o que eu penso assim como telespectador, nem como treinador, olhando de fora essa situação do Mar. O Mar fez uma luta agora com um cara que lutou pelo cinturão também, que perdeu para um cara que lutou pelo cinturão também, e isso tem um peso no final do dia. Mas será que a galera quer ver mais uma vez o Mar lutar já depois da próxima luta do Ítaca com o Israel, já pelo cinturão? Eu acho que a gente está mais ou menos uma, ou de repente mais uma luta de fazer para lutar pelo cinturão. Em termos assim de... Eu tenho que apresentar o Marvin na próxima luta, uma luta onde ele não vença por pontos. Ele tem que ir lá e tem que ganhar, tem que nocautear, tem que pegar. Tem que ser essa grande... Ele tem que causar um impacto que ele possa se cadastrar novamente pelo cinturão. Eu acho que uma sequência normal vai ser o vencedor do Derek com o Cannonier. Acho que é uma ordem natural se os dois caras lutarem, o vencedor lutar com o campeão. E a gente está na rebarba ali, de repente pegar um Whittaker ou um Israel, quem sabe, vamos ver o vencedor, quem perder essa luta. Eu acho que quem perder essa luta, de repente, deve lutar com o Mark. Tendo os dois, o Derek e o Cannonier, lutando pelo cinturão de tempo pela próxima. É a minha outra opinião. Mas tudo depende, Aninha, na verdade. É uma luta que pode mudar tudo, cara. Se você vai lá e dá um pausão no cara bem dado, já tá pela boca, já tá na boca do gol. É tudo depende de como você vai se apresentar, entendeu? Eu acho.
É difícil de fazer essa futurologia. Até o Dana não gosta muito disso, né? Mas eu vou pegar um gancho do Dana que eu fiquei curiosa, que ele não quis entregar na penúltima coletiva de imprensa, quando perguntaram para ele sobre o Benny, né? Sobre o Benny. Ele meio que deu a entender que o Benny estaria de lutador reserva, que o UFC tem feito muito isso, até por conta, né, de pandemia, de peso. Tá ou não tá? Pode revelar para a gente?
Não, como tá, é não. Não está em reserva, não. Não está em reserva.
Ele tinha dado a entender, assim, ele ficou meio que assim, vocês vão entender o que vai acontecer. Aí na minha cabeça foi, ele deve estar de reserva.
Não está, mas está preparado para isso. Não vou mentir, quer dizer que está. Né? Não posso concordar com o patrão. Não falou nada, mas nesse sentido a gente está sabendo que o Ben está em uma boa posição, mas não tem nada falado que ele é o Step, mas ele está preparado para isso. Então, e o legal é que ninguém dessa categoria, por exemplo, o Ben é número 3, Ben é número 3, né? Ninguém fala do Ben. Ninguém fala do Ben, cara. Ben está ali. Ninguém fala do Ben. Ben está passando batido, porque ele sabe que segura é um problema. E quem pegar quem está aqui não está pelo cinturão, pegar o Ben agora. Porque o Benny quer também o cinturão, sabe? Então, acho que ficou numa situação ali que, pode ver, o Chandler fala do Gage, o Gage fala do Charles, o Justin fala que bate em todo mundo ali, que ele é o cara para arrebentar todo mundo, mas ninguém fala do Benny. O Akashé fala que tem bons casos de jiu-jitsu, mas ele é o melhor grappling, não tem nenhum grappling melhor que ele, grappler melhor que ele, mas ninguém fala do Benny. Porque o Benny está preparado, ele está apto. Não estou contando vantagem aqui, não contando vitória, mas o Ben está apto a trocar wrestling e botar bom jiu-jitsu. Não que os caras nunca tenham enfrentado. Porque ali, os top 15, esses 15 aí, pô, os caras já são campeões. Qualquer um usar número, cara, name it. Pode dar, botar qualquer um. Esses 15, se você botar um cinturão, fica muito legal um cinturão de todos eles. Porque são grandes lutadores. Sabe? E o Ben está numa condição hoje, número 3, eu acho que faz sentido teoricamente, ele lutar pelo cinturão a próxima, mesmo sabendo que, de repente, ele vai ter que fazer mais um. A gente provavelmente vai ter que ser... A gente não sabe. Mas, de repente, esse russo ou... A gente não sabe. O Ben é número 3, o russo é número 4. Acho que está tudo coladinho ali. E vamos ver o que vai dar.
Zeca.
Mestre, eu queria aproveitar esse assunto do Darius e perguntar por que não se fala, já que todos, né, por que não se fala no nome dele? A gente vê algo parecido acontecer com a Esparza, né, que, enfim, todo mundo vai lutar com a Rose, não vai, e o Dana evita o nome dela, não, tem outra na frente. O que que acontece com o Benny que ele não, que os outros não falam dele, o UFC parece que também não é o cara que o UFC quer ali no top 5, lutando pelo cinturão. Por que isso?
Eu acho que o Ben é um grande risco por uma pouca recompensa. Todos eles querem se salvar para lutar pelo cinturão. E o Ben é o único que fala, não, eu faço qualquer um. Esses dias até um problema com o Ali, que ele chegou e falou isso. Ele falou, não, eu faço qualquer um. Ali, você está maluco, cara? Se fizer isso aí, pô, eu peço a conta. Você não estava com condição, agora, número 3, fazer qualquer um dos 15. Mas esse é o Ben. Ele quer lutar, ele quer estar treinando, ele treina normalmente, mas ele quer estar lutando. Isso faz uma diferença, sabe? E assim é a vida. Os caras virou um grande negócio. Isso é um grande negócio. Que você não pode ficar, de repente, tudo que você fala ali dentro, tem um valor, ah, isso quer fazer com isso, então vamos botar aqui, então. E, de repente, se o Benny fala, eu faço qualquer um, os caras, então bota o número 7 e 8. É bom para o 7, para o 8, para o 9. É bom para os 4. Dos 4 aos 15, é bom para os caras, mas para o bem nem tanto, mas entendo o que quero dizer. Eu acho que para nós agora, para nós também não ficou uma situação muito boa, a gente não sabe para onde que vai, ou quanto tempo que a gente tem que esperar. É o Justin o próximo pela vez? No, eu não escutei o Dana confirmar 100%, não sei se eu estou falando besteira. Eu não escutei o Dana falar que vai ser o Justin o próximo. Não escutei isso ainda.
Entender meio que o Benny estava de reserva. Isso ele deu. Depois eu vou até te mandar para você. Então, um trunfo para vocês.
Me manda, por favor, porque eu não vi isso. Não vi mesmo, mas não foi falado nada para nós mesmo. Mas que bom. E o Benny está preparado para qualquer um. E a gente já tinha falado lá atrás. Caso isso venha a acontecer, a gente vai estar preparado. Mas é uma situação difícil para o Benny também, porque a gente não sabe o quanto tempo a gente vai estar para lutar pelo cinturão, pelo número dele no ranking, a gente não sabe quando que ele vai estar lutando pelo cinturão.
É interessante que o Charles hoje, que é o campeão da categoria, parece ter passado por esse mesmo lugar, né? Ninguém desafiava ele, e foi ganhando, e também era o cara que queria lutar, não queria ficar parado, bota qualquer um aceito. E o Benny parece estar um pouco nessa situação, né?
Que o Charles está nessa passou. Situação, mas você tem que entender assim, quer ver, Zeca? Que ao mesmo tempo, isso aí é um grande negócio, cara. Vai chegando... para quem... É muito fácil os caras ficarem atirando ali. O número um atirar para o número dois, três, quatro. Vamos botar um limitezinho. Atira até aqui. Eu não vou passar a atirar muito para cima, porque de repente fica ruim para mim, fica bom para esses caras. Eu, na condição que eu tenho, ficar enaltecendo os caras que estão... longe de lutar pelo cinturão.
Uhum.
Então, a maioria das vezes que os caras se fuzilam é no entre o campeão até uns dois ou três, número três, número quatro. Não se passa muito disso. Porque o risco é muito grande de derrota. Então, e a partir do momento que você entra nesse risco, algumas lutas você vai falar assim, outras não, porque virou um grande negócio também. Não é mais quem é mais macho ou quem é menos macho. Não é velho oeste isso aqui.
Claro.
Isso já passou. Esse tempo de velho oeste já acabou. Agora os caras estão... Como é que tu pode ganhar dinheiro... tendo um risco que vale a pena. Quando você falou do Benny, Zeca, eu acho que o Benny, ele é um alto risco por uma recompensa muito baixa.
O Charles, quando ele conseguiu furar essa bolha dos 3-4, ele deu, entre aspas, uma sorte grande, porque teve o Chandler, e me parece que foi uma decisão de negócio, posso estar errado, mas foi uma decisão de negócio, colocar dois lutadores para disputar o cinturão vago do Khabib, que nunca tivessem sido derrotados pelo Khabib, para não ter aquela falação futura de que perdeu, mas não é o campeão de fato, porque o Khabib ganhou de fulano e beltrano. Pegou dois que nunca lutaram e que vai sempre ficar essa dúvida, ganharia ou não do Khabib, ninguém sabe, provavelmente sim, provavelmente não, mas nunca lutaram. E ele acabou furando aquela bolha junto com o Chandler por serem dois lutadores que nunca enfrentaram o campeão que tinha largado o cinturão. Então, o que o mestre está falando, acho que vai mais ou menos de encontro a essa... É isso, né? De negócio o tempo todo, de pensar no detalhe quando ninguém pensa. Aquele detalhezinho que ninguém pensa, mas acaba fazendo a diferença e pode até mudar o curso da história.
O próprio Charles falou algo muito parecido com isso que o Mestre falou, de que eles viram um clube ali do top 5 e um só fica querendo falar do outro, né? Para não dar espaço para quem está embaixo chegar nesse top 5. Né? É muito confortável esse lugar.
É muito bom e foi muito difícil de chegar. O Ben é 7-0. Esse menino da Daguestão, ele é o Islam, ele é 9-0, acho.
9-0.
Para fazer 9-0 nessa categoria, fazer 7-0 nessa categoria. O Charles, acho que quando lutou pelo cinturão, ele era 8-0, né?
Coisa
assim. Porra, os caras têm que fazer mais o quê para lutar pelo cinturão? É muita luta que os caras têm numa categoria que, porra, tem vários campeões ali. Que você
só
vê
o tubarão, né?
O cinturão, ele é muito. Você consegue o cinturão em todos esses caras, sabe? Esse cara pode ser um campeão, esse cara pode ser um campeão. Então, você tem um número grande de vitórias nessa categoria, tu bota uma condição muito boa. É como se fosse o K1 antigamente.
Sim.
Recefo.
Ernest Roost.
Aquele grandão lá do Karatê, que lutou o Pride.
Era um holandês, Peter Shields.
Os caras se matavam ali dentro, eram parceiros. Os caras sabiam que uma hora ou outra eles iam se pegar ali dentro, mas eram parceiros, porque era dinheiro envolvido. E hoje é assim, eu vou fazer com ele agora, mas na sequência, poxa, eu faço com aquele e tal, visando o negócio ali. Né?
Mas falou, voltando um pouquinho para a categoria do peso médio, a gente estava falando muito, a Ana perguntou qual foi a mexida que deu na categoria, esse negócio do Borrachinho e o Vettori lutarem no peso meio pesado, mas teve um outro fator que mexeu muito com a categoria, pode mexer muito futuramente, que foi o Alex Poatan ter chegado aí e feito uma bela de uma apresentação. A gente já sabe que ele é um trocador de elite, você pode falar isso muito melhor do que a gente, porque é, né, baluarte aí da trocação. O Poatan chegou fazendo barulho, né? Eu acho que foi um cara que é um cara para se ter cuidado nessa categoria. Não digo para os tops agora, mas é um cara para se ficar de olho, porque, assim, na minha opinião, foi uma estreia sensacional e que já levantou a sobrancelha de todo mundo na direção dele, né?
E deve, porque é um grande atleta, com uma experiência muito grande no kickboxing, chega com uma bagagem muito boa, treinando com o Glover, que agora está dando a confiança necessária para que ele chegue lá na frente. Eu consigo ver ele lá na frente disputando o cinturão, sim. Ganhando de vários caras, pegando experiência ali dentro, que é o mais importante. Enfrentando os caras duros que vêm atestar ele agora. A gente não sabe qual que é a ideia do UFC quanto a ele, mas foi uma contratação excelente para o evento. O drama é um grande drama. E esse drama, ele faz parte desse drama, é muito importante para o evento ter isso. E sabendo que é o drama que pode acabar com o show, né? O grande drama pode virar, daqui a pouco, um show de calouros. Por quê? Porque esse guri chegando sem responsabilidade. Né? Não tem responsabilidade. Ele é um cara que chegou, deu um nocautão, beleza. Responsabilidade de quem foi pegar é lá na frente.
Sim.
Agora, responsabilidade zero. Mas ele vai criando uma história ali dentro que daqui a pouco vai ser um problema pegar esse cara. E é isso que é bom. É nisso que os atletas são feitos ali dentro. Né? Pegando dificuldades. Ele vai com certeza pegar caras de outro nível agora que ele estava lutando. Já se mostrou que tem técnica para isso. Vai ter que ser testado no wrestling, vai ter que ser testado no jiu-jitsu, vai ter que ser testado com as costas no chão, vai ter que ser testado contra a grade tomando queda. A partir do momento que ele esteja carimbado com tudo isso daí, mais a confiança, com certeza o campeão vai ter que abrir o olho. Porque é rota de colisão, os dois, com certeza. Isso vai acontecer. Isso aí vai acontecer. A história está pronta. Eu acho que o tempo que o UFC deu para a contratação dele foi boa também, porque ele pegou uma experiência fora, foi campeão do LFA, chega do LFA com um grande nocaute, deu um nocaute que foi assim... baita no nocaute, chega no UFC, dá um nocaute, então ele tá criando uma história que daqui a pouco essa história aí vai eu vou querer assistir esse pega no futuro, com certeza vai ser um pega de um brasileiro muito bom de porrada, uma trocação excelente e com chance de ganhar. Se pegar uma mão ali, acabou, não tem esse negócio de bolsa aí, é só para vender esse negócio favorito, não, é só para vender. A hora que fecha ali é 50-50, não tem, a gente sabe disso,
não tem conversa, né?
Não tem conversa.
Vai lá,
né? Eu queria perguntar, mestre, sobre... Estava pensando aqui outro dia, né? Eu estava no aniversário de 5 anos da Kings MMA, parece que foi ontem, e a gente já está fazendo 11 anos agora, né, de academia.
A gente está com 11 anos aqui no mesmo lugar.
11 anos.
Sim.
E assim, você fala do Ben, eu lembro dele lá atrás. Então, assim, é muito realmente ver o fruto do trabalho acontecendo, né? Então, eu queria que você falasse sobre a expansão, porque eu vi agora, né, que agora tem uma filial no Brasil, como é que isso está funcionando, são os planos de expansão da academia. E quando a gente pergunta, assim, né, quando a gente fala justamente por isso, porque acho que as pessoas cresceram ao longo vendo os talentos revelando, quem é o cara ou a menina, né, que estão fora do radar para a gente ficar de olho? Para o Marcelo Russo roubar depois e falar que ele viu, entendeu? Desde sempre. Ele adora fazer isso. Esse eu vi lá atrás. Entendeu? Já dá dica aqui para a gente. Que a gente
fala quem eu levantei a bola aí, que hoje é campeão.
Petreian.
Falei dele, ó. Falei, esse Russo vai chegar e chegou.
A gente está com uma geração boa, está com a Dione Barbosa, uma menina casca grossa, faixa preta de judô, faixa marrom do cobrinha, é um jiu-jitsu fino a menina, assim, poxa, vai ser uma grande campeã, com certeza, uma trocação muito boa, uma confiança no grappling ali, sensacional. A gente está com o Leandro Gomes, um menino que tem uma habilidade em pé, faixa preta de jiu-jitsu, bem numa escola muito boa de jiu-jitsu, que é o Zé Radiola, uma família de jiu-jiteiro, todos irmãos faixas pretas, duríssimos, né? Então, já vem com essa trajetória de casa, com o Ricardinho Dias, moleque de 135, que tá, poxa, vem os caras de fora da categoria dele para treinar, a galera passa mal, um carioquinha bom de porrada. Então, graças a Deus, está vindo isso daí e é importante essa conexão. Isso que a Aninha falou dos 5 anos ali que você estava, Aninha, realmente é... Nenhum atleta vai... Para você ter uma conexão com o aluno, você nunca sabe o tempo que vai durar isso aí. Porque você nunca sabe quando o atleta vai durar, principalmente você na formação de um atleta. Eu peguei desde caras que nunca deram um soco até caras que já eram campeões e começaram a treinar com a gente. Então, eu, graças a Deus, eu tive essa uma passagem com todos esses caras. Tem uma passagem com todos esses caras. E cada cara desse vai demorar um tempo, na verdade, para você tirar o melhor dele. Uns vão pegar muito rápido, outros vão demorar um pouquinho mais. Uns você vai ter que ter um tipo de conversa, outros vai ter que ter outro tipo de conversa. E isso faz parte da formação de um atleta. Eu fui abençoado de ter na academia caras que entenderam muito bem a linguagem, estão entendendo. E isso é muito importante para a formação, que nunca deixa de ser uma formação da arte marcial. Eu quero formar grandes estudantes, que no futuro, as conversas que a gente tem na academia, tem que ser baseado em o que vai ser o teu futuro. Uma hora você vai parar de lutar. Isso aqui não vai ser para sempre. Então, a gente está se formando, aproveite isso aqui agora, lute o máximo que você puder, pegue todas as oportunidades que você tiver agora, faça o máximo de dinheiro que você quiser. Já comece a pensar no teu futuro como professor, como treinador, o que você vai fazer depois disso daqui. E esse é o que a gente tem que fazer agora. Porque depois que acaba a carreira do atleta, às vezes a galera se perde. Eu acho que quando você tem um direcionamento, agora é o momento de direcionar. Então, mais do que treinar esses caras para lutar, eles têm que se organizar na parte estrutural para quando a fama chegar, quando o dinheiro chegar, eles saberem o que fazer. Porque às vezes você perde, mas você não está preparado para receber.
E aí a expansão para o Brasil...
Ah, desculpa, a expansão, Aninha, desculpa. A expansão, a gente está com essa... Poxa, com uma... 2022 vai ser um grande ano para quem quiser MMA, com certeza. A gente fechou com a Avante Franquias, que é a mesma que faz para o Showroom, está fazendo uma parceria muito grande conosco. As pessoas até podem entrar, arroba Avante Franquias ou Kings MMA Brasil. A gente está com esse projeto agora de entrar ano que vem forte, com três tipos de modelo da academia no Brasil. As pessoas vão poder ter esse tipo de modelo na sua cidade. Então, é um grande passo que a gente está dando. Em janeiro, a gente vai estar inaugurando mais uma Kings aqui nos Estados Unidos, lá em Austin. É uma coisa grande também, coisa que a gente está muito feliz de ter essa primeira expansão já em 2022 aqui nos Estados Unidos e abrindo para o Brasil. Cada cidade vai poder ter uma Kings, a nossa metodologia de treinamento, como se fazer um campeão, como se trabalha com pessoas que não querem ser campeão, mas querem ser campeões, mas querem aprender a arte marcial. Essa metodologia que está colocando no Brasil para todo mundo. Então, você não precisa ser lutador para treinar na Kings, mas você pode ter uma Kings.
Bom, vou roubar a pergunta do Russo aí, que ele fez antes da gente entrar no ar, aí, do georgiano, né? O Giga Tchikadze. E saber de você, enfim, o que esperar adiante desse cara que veio de uma luta espetacular e venceu o Edson Barbosa na última apresentação. Ele já está de olho aí no Volkanovski. 2022 a gente já pode esperar ele lutando aí pelo cinturão peso-pena?
Se Deus quiser, fazendo passo a passo, fazendo a próxima luta como se fosse uma luta de cinturão. A gente vai estar enfrentando o Qatar, que é um, pô, Kelvin Qatar. Menino duríssimo, menino que, poxa, que fez uma grande luta com o Max Holloway. A gente vai estar enfrentando esse tipo de atleta. Então, acho que o UFC está com grandes olhos, está com uma boa visão em cima do Giga nesse momento, acreditando que o Giga é um produto que pode ser muito bem vendido. Ele fala muito bem, ele é frio, ele veio da Europa, ele veio num país assim onde está com, parece que, 7 atletas ali dentro, está crescendo bastante os atletas da Georgia. Ele é o cara que está sendo o carro-chefe dessa galera, ou seja, ele está puxando esse time, uma responsabilidade boa de ser o primeiro, assim, grande nome dentro da companhia, representando o teu país. Ele está absorvendo bem toda essa responsabilidade que o evento está passando para ele, sabe? Como que é a responsabilidade? Enfrentar um Cub Swanson, vencer bem, enfrentar um Edson Barbosa, um cara que já tinha vencido um nosso no passado. Então, a gente entra com essa responsabilidade de quê? De botar um mundo show, de botar uma grande luta, sabendo que o Edson é um grande atleta e não seria uma luta fácil. Como não foi? Uma luta duríssima, uma luta no que os dois mostraram um poder de fogo, não só para bater, mas para defender também. Aonde o Giga saiu vitorioso, botando o nome dele a um passo a mais da categoria. Agora ele vai estar fazendo essa luta, preparado para o futuro, está fazendo com quem vier, mas o primeiro a disputa de cinturão vai ter que ser essa agora, na próxima luta dele.
Eu queria que você pedisse que você falasse um pouquinho só daquela origem ali que você comentou um pouquinho antes com a gente, o cara que já vem do judô, enfim, que treinava com o pai dele. Já tinha esse incentivo desde sempre, depois mudou já para os Estados Unidos. Como é que foi?
Quando o Giga nasceu, isso é um negócio muito... Foi quando o Giga nasceu, o pai dele, tem imagem, né, eles filmando, assim, o pai dele profetizando ali. Fala, hoje está nascendo o futuro campeão das artes marciais. Um bom homem, um bom pai e um grande lutador. Sabe? O pai dele profetizou aquilo ali. O nome dele é Giga Tchikadze. Até arrepiar, pô. uma coisa seu pai falando, com aquilo, sabe, botando para fora, bravejando que o filho ia ser um campeão. E fez o filho um campeão. O pai veio do judô, tradicional da Geórgia, que quem sabe é o poder de fogo do judô e do wrestling da Geórgia, do karatê. Eles têm arte marcial muito forte, sistema meio que russo, assim, aquela disciplina, assim. Quando Giga conta os tempos que ele tinha com de 4 a 8 anos de karatê, você fala assim, pô, os caras faziam bullying com as crianças, mas os pais assistindo. Os pais assistindo e as crianças, assim, a cada série errada era 50 flexões, mas crianças 4, 5 anos, poxa. Eles eram criados com esse sistema bruto, né? Então, o que ele viu da vida? Viu o pai campeão, esse sistema bruto, um país da Geórgia que nasceu da guerra, combateu, um país que foi formado da guerra, né? Um país que até hoje eles têm um rançozinho para o Daguestão ali, quando fala que vai ter uma luta com alguém do Daguestão, ele já ergue o dedo, boa, meu pai ia ficar orgulhoso se pegasse alguém lá do Daguestão, e já tem uma história ali entre eles. Então, eu acho que isso aí ele traz para dentro do octagon e fica diferente. Menino que fala bem, menino que vem com várias lutas de kickboxing, sabe? Passou por várias etapas do karatê, várias lutas em Muay Thai na Tailândia, passou um bom tempo na Holanda também. E agora se achou no MMA, chegou cru na academia, com uma boa habilidade em pé, mas ainda cru na parte do MMA, e não deixou para trás. Começou a lutar em pequenos eventos, começou a lutar aqui, ali, lá, fazendo recorde, assim, lutando, batendo os caras, tomando ruim, voltando pro kickbox, botando kimono, competindo jiu-jitsu e kimono, sabendo que ele tinha que aprender aquilo que ia fazer uma diferença no futuro, sabendo que todo mundo ia estar tentando botar ele para baixo. E hoje o moleque tá aí, rapaz. De repente, uma boa luta agora, em janeiro, bota ele na cara do gol para estar tá lutando na sequência pelo cinturão. Eu não gosto de criar essa perspectiva toda, porque eu já fiz muito isso no passado. E o que eu aprendi? Quando você cria uma perspectiva muito grande em cima do atleta, ele esquece aquilo que está pela frente e fica pensando já lá na frente. Esse é um sentimento que você tem que ter com você, a confiança que no dia que você chegar lá, mas viva um dia de cada vez. Se você perde essa jornada, o legal da jornada, a felicidade da jornada, se perde. Você está tão focado lá, porque o que está passando do teu lado se apaga. Então, eu prefiro acreditar que essa luta com o Qatar vai ser a luta que vai ser o diferencial na vida do Giga. E ele passando por ela, a gente vê o que acontece.
E ele tem uma história, só para arredondar, ele tem uma história muito bonita, né? Da fundação dele e tudo mais.
A fundação, ele tinha uma ONG. Quando ele chegou aqui nos Estados Unidos, ele tinha acabado de perder a mãe dele. Né? Que, poxa, só quem perdeu ou perdeu a mãe, sabe? Perdeu. Só quem perdeu a mãe sabe o quanto triste é, né? Ele chegou com essa história aqui, tinha acabado de perder a mãe para o câncer, e hoje ele tem isso no coração, de lutar, não só para levantar a bandeira do país, né, mas levantar a memória da mãe, que sempre acreditou nele como campeão, era a maior fã dele. Então, quando ela faleceu, ele abriu uma ONG, né, que é o Knockout Câncer, para ele sempre passa um pouco que ele ganha das bolsas para a ONG, isso está sendo muito legal. O UFC também está, já foi cotado até para homem do ano dentro do UFC, por causa disso. O Justin Poirier ganhou, mas o Benny faz o trabalho no Haiti, muito legal também, mesmo esquema. O Benny tem uma casa lá no Haiti, onde ele paga por tudo, e as crianças, tem mais de 20 crianças lá, crianças que não tinham para onde ir, hoje estão lá treinando, recebendo a palavra de Deus. Então são coisas assim que, poxa, que os caras fazem para ter um valor, eles lutam por um ideal, que não é às vezes só ganhar dinheiro, ficar milionário, famoso, não, eles sabem que aquilo ali vai ser uma parte direcionada, usar essa plataforma da melhor forma possível, não ficar falando besteira, que a gente trabalha na academia, vamos se vender dentro do octagon. Faz o teu melhor ali dentro, mostre quem você é ali dentro. O por fora é só por fora, não vai fazer diferença. O que quando você sai, quando você assina um contrato com o UFC, não está ali, olha, se eu falar isso, eu vou ganhar mais dinheiro, não está isso. Então, deixa o evento se promover, deixa o evento te promover. Então, vamos procurar fazer boas ações ali, que é o que no final do dia vale.
Mestre, falando um pouquinho, você falou de mudança e tudo, teve uma mudança histórica aí, ao longo do tempo, que foi, eu vi que culminou ali um fato, você treinando Neyman Grace, né? Para quem não sabe, o mestre Rafael Cordeiro era da Shootbox, existia a American Top Team antigamente, a Brasília Top Team antigamente, que era uma rivalidade muito grande, vinda do liderado pelo Carson Grace, o outro pelo Rudimar Fedrigo, enfim, existia uma rivalidade. Hoje, Rafael Cordeiro está treinando, ou não sei se está treinando, mas treinou o Neyman Grace, tá, né? Para a última luta dele, está treinando o Neyman Grace para a última luta dele, inclusive o primeiro nocaute da carreira do Neyman Grace no Bellator, e ele comemorou fazendo, né, a saudação do Muay Thai, enfim. Como é que foi isso? O que você pode falar do Neyman Grace? Como é que está o brasileiro? É o melhor valor da nova geração dos Grace?
Olha, o moleque é muito bom, rapaz. Meu Deus, só que coração bom. Como é que é? Menino de ouro. E eu, como já participei de vários corners, já participei de vários treinos, vários camps. Esse foi um camp especial. Ele está ali com o Renzo, com o Ralph, sabe? Com o pai do Neyman, o Macarrão, toda a rapaziada ali. Poxa, a velha guarda, o jiu-jitsu. Foi, pô, foi um tempo muito legal. Que mais do que a luta, a história da luta estava ali. Né? Então, poder estar com o Neyman naquele momento, ali, poder estar instruindo ele junto com o Osmar, que é um parceirão também, que me ajudou muito na preparação com ele, foi sensacional. Eu acredito que ele vai ser, que o melhor ainda está por vir. É. O melhor ainda está por vir para todos esses atletas. Ele é um garoto novo ainda, ele está ficando melhor a cada dia, cada vez mais confiando na luta em pé. Não que ele não fosse antes, mas ele está dando tanto assim, ênfase nisso daí, que o resultado vai estar aparecendo. Dono de um chão assim, que não tem o que falar. Poxa, não tem o que falar. O moleque realmente é Grace. E a hora que vai pro chão ali, fica ruim. A galera passa mal mesmo. Porque é diferente. É diferente. Tem um jiu-jitsu. Já, de repente já tá nas costas. De repente já tá na chave de calcanhar. Tem um monte de chave de pé na variação ali. Então, pra academia, foi uma aquisição, assim... Parte técnica, muito boa. Mas como pessoa, aquisição maravilhosa pra academia. Poxa, sabe?
E o melhor, ele tá morando aí...
Ele está numa, ele tá numa condição boa, está morando aqui em Newport, ele está numa condição muito boa, porque ele está no bolo ali, e a hora que derrubar, o Neyman está uma, duas lutas, ele tem que lutar pelo cinturão, com certeza. Se alguém cair na frente ali, o Neyman vai estar se abraçando para poder lutar pelo cinturão.
Ah, eu quero falar do Mike Tyson também agora.
Tyson.
Já foi MMA. Falar sobre os vídeos mais bombásticos dessa internet, entendeu? Que rendem a todos nós muitos views. Opa, e aí, mestre?
Tá lá, a fera treinando todo dia, guardando na minha
mestre, academia. Como é que tá seu ombro, mestre? Como é que tá seu ombro?
Tá lesionado, sabe? Que eu tô com o ombro lesionado. Tem movimentação que não dá para fazer. Movimentação que dá para fazer é a manopla aqui. Mas se for botar braço para trás da cabeça, coisa assim, não dá para fazer. Porque no ano passado era para ter feito uma operação, era para ter aberto esse ombro. Mas como eu estava treinando nele, falei, não, vamos fazer mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Terminou a luta com o Roy Jones. Na academia eu faço escolinha, não para todo mundo, eu treino alguns ali, fazer escolinha, faço com uns 4, 5 ali, pegado. Isso aí vai rendendo, e o ombrinho vai rendendo, vai pegando. Eu falei, putz, será que eu opero agora? Eu falei, mas ele falou assim, pode voltar em fevereiro, nesse fevereiro passado. Eu falei, putz, eu não vou operar, porque no mínimo 6, 7 meses. Nessa, o ombro criou uma gordura em volta, e nessa fez a proteção, que é a artrose, a atrofia. Então o braço não sobe, porque o músculo se regenerou, de uma forma, criou uma proteção, e o braço ficou assim. Não estou reclamando, lógico que não. Está sendo bem bom, fazendo escolinha todo dia. Falar que, pô, você teve teu braço danificado para quê? Pô, pelo Tyson, meu irmão. Pô, tá tudo em casa. Sabe? Poxa. E está sendo muito legal. Agora ele está treinando direto na academia ali. Ele fechou a academia dele na El Paso, porque El Paso não ficava muito longe, que era Tyson Ranch. Ele mora aqui em Dana Point até El Paso é quase, é o segundo, é quase uma hora de carro. Então a gente fechou aqui na academia, está treinando aqui agora, tem horários dele ali que só está ele na academia, treinando, e está sendo muito legal. Ele não parou de treinar, para só quando tem que sair promover a nova marca dele, que é a Tyson 2.0, uma nova marca que está chegando no mercado. Tyson Ranch provavelmente vai acabar. Ele está criando a própria marca dele, sozinho. E as conexões que está tendo ali, que está sendo muito legal. Estou conseguindo levar a arte marcial para o mundo do boxe. Muitas coisas grandes estão acontecendo ali, está sendo muito bom para a academia. Nós conseguimos transpor aquele negócio do boxe. Bom, o boxe é uma coisa muito velha. Então, as pessoas que são envolvidas no boxe são pessoas muito velhas, pessoas que estão lá há muito tempo. Então, é uma bolha que está fechada e, de repente, entra o Moreno. Opa, quem que é? Não, o cara lá do MMA. Pô, do MMA, treinando tais. Mas eles viram o que aconteceu, a estrutura que foi colocada, grandes pais, bons treinos. A gente conseguiu trazer o melhor dele, sabe, através desses treinos. Não porque ele começou a treinar comigo, não. Foi um conjunto de coisas que fez isso. E hoje ele está super animado, depois de um ano e meio de treino, já pensando na próxima. E, sabe, algumas coisas estão falando, uns estão falando esse, aquele, não tem nada certo ainda. Mas as conexões, esse ano e meio, entre arte marcial e o boxe, foi uma coisa assim, que foi benéfica para todo mundo.
E tem alguém dos seus, como amante de arte marcial, e, sem fim, esquece que você é treinador dele. Qual a luta do Tyson dos seus sonhos para acontecer agora?
Uma luta do Tyson, por exemplo, se fosse para valer mesmo, foi uma pena do Holyfield. Putz, o Holyfield foi uma pena. Eu acho que, não, que perdeu um pouquinho do brilho agora. Eu vou falar, mas acho que um pouquinho. Essa derrota para o Vitor, mas eu gostaria realmente de ver o Tyson lutando com o Holyfield pela terceira vez. Não sei se vai acontecer, não. Tem a possibilidade de fazer com os irmãos, um daqueles irmãos lá, Paul Jake, ou Jake Paul, né, que está sendo falado. Não tem nada certo. O mais próximo de ter alguma coisa agora vai ser com o Lennox Lewis em fevereiro. Isso, de repente, é o que está mais provável.
Isso é uma luta, hein?
É a luta. Isso. Lennox Lewis, entendeu? Um pornegãozão grandão. Eles estão fechando alguma coisa, de repente, vai ser em fevereiro, na Flórida. Acho que vai ser uma luta bem grande, vai ser uma luta bem boa. Está acontecendo várias reuniões ali, as pessoas estão bem envolvidas, pessoas grandes estão envolvidas com isso. E isso vai ser muito legal para o esporte. Ainda falta adversário concretizar, mas se eu for apostar alguém, eu vou apostar no Lennox Lewis.
Agora, treinar o Tyson, mestre, é diferente? Foi diferente? Porque eu já vi algumas entrevistas suas falando de como foram os treinos, enfim, o impacto que ele tem, a potência física, a qualidade de boxe que ele tem, né? É um talento inegável. Mas conta pra gente como foram os treinos, como é que é treinar. Pô, um mito, não é só uma lenda, é um mito, é uma coisa que transcende um pouco. É o Mike Tyson que todo mundo, né, sei lá, que tem até 30, 40 anos, daí para cima, viu e idolatra. Né?
É verdade.
Como
eu faço,
é que foi isso?
Eu faço a mão dele. Por exemplo, o começo foi, nós fizemos algumas propagandas, ele fez uma propaganda da minha academia, da Cooper Gel. E daí o manager dele, era manager na época, o Rob, muito amigo do Verdun, me convidou para ir para a Tailândia com eles, a gente viajou para a Tailândia, estava gravando um filme, era o Van Damme, o Mike, o Verdun, o Babalu, o Vanderlei, fizeram um filme de artes marciais na Tailândia, muito bacana, viajei com eles lá, a amizade se estreitou. Quando eu voltei para cá, passou os seus anos, o Rob me ligou e falou, Rafael, o negócio é o seguinte, eu sempre ia na Tyson Ranch, assistir luta lá com eles, tal, sempre ia lá. Não era aquele amigo assim, mas era uma pessoa que sempre estava vendo, o Tyson ali. Você olhava e falava, o Tyson, né, o Tyson? Aquela coisa ficava em cima, pô, queria estar em cima. Né? Então, houve várias reuniões assim, de festas, tal, todo mundo, o Tyson estava ali, beleza. Daí nessa, o Rob me ligou no domingo, um ano e meio atrás. Falou assim, o Mike está querendo voltar a treinar, fazendo FaceTime. Assim. Falei, poxa, lógico, o que, que ele quer fazer? Que é o que a gente agiliza? Eu falei, ele quer uma luva, um saco. Eu falei, ó, faz uma lista do que ele precisa, que eu agilizo para você. Ele falou, ah, tá bom. E ele no lado, assim, falei, ó, tá na minha, isso aí tá na minha. Eu agilizo tudo aí e já tá. Eu juro por Deus, cara, eu falei assim, tipo, vou ajudar o parceiro. O Rob tá me pedindo, mas, porra, dá dois dias com alguma coisa, equipamentos que ele precisa, sem problema. Daí ele pegou e falou assim, não, mas ele quer saber se você pode treinar ele também. Eu falei, meu Deus, cara, meu coração tum-tum. E era um domingo isso, né? Eu falei assim, claro, lógico, pô. Amanhã, que horas? Amanhã é 10 horas, tô lá, pô. Lógico. Pô, desliguei o telefone, falei, treinar o Tyson, treinar o Tyson. Mas você faz a mão do box? Eu falei, claro que faço. Eu não fazia a mão do box. A mão do box é um pouco diferente da mão do MMA, do Muay Thai. 12 horas, peguei minha filha e minha mulher, 12 horas fazendo a mão delas, assim. YouTube, e tremia, suave. Eu falei, meu Deus, não posso errar isso aqui. Sem vaidade nenhuma, como ser humano. Eu deixei de ser treinador e eu vivi o fã, que é passar um dia com o ídolo. Sem vergonha nenhuma. Eu deixei de ser o treinador, o cara que falou, vamos lá. Não. Era o cara que ia estar na frente da lenda, que tinha que se apresentar bem, tinha que mostrar um bom trabalho. Preocupações como se fosse apresentar você fazer entrevista de emprego. Como é que você vai na entrevista de emprego? Tudo bem. Então, era uma entrevista de emprego, onde ele não tinha conhecimento, assim, da... o que nós éramos dentro da área, que nós somos dentro da área, mas eu não sabia. E foi lá, eu. Primeiro dia, senta aqui, tum, 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 como se tivesse feito milhares de vezes aquela bandagem de boxe. Mas eu suava. Até hoje, suava, assim, pingasse. Assim. E fazendo, eu falei, puta, deu certo, tá bom, ele tá bom. Eu falei, fechou todas. Falei, ai, meu Deus, vamos embora. Começou. A hora que começou a fazer, eu falei, meu Deus, na frente do trás. E foi a melhor coisa que aconteceu. Dentro da arte marcial, para mim, eu posso dizer que eu treinei todos esses caras, mas poder estar convivendo, aprendendo a luta do boxe, aprendendo a história da luta, né? as histórias que ele viveu com a Lia, as histórias que ele viveu com todos os caras que você fala da cultura negra aqui nos Estados Unidos, a cultura, ele é o cara que viveu mais tempo com a cultura negra. Então, se você fala com ele, você passa o que ele viveu com cada um. Michael Jordan, Michael Jackson, quando ele me visitou, quando aquele cara fez não sei o quê, blá, blá. E naquele dia você fala, meu Deus, ele está falando, eu falo assim, por quê? Porque para ele nunca se apresentou. Nunca precisou se apresentar na vida dele para ninguém. Prazer, Mike Tyson. Falei que eu nunca precisei me apresentar para ninguém na minha vida. E desde os 14 anos, ele nunca teve um emprego. Ele já, desde os 14 anos, ele sempre foi lutador. Então, quando ele fala do Cans da Mata, você quer saber a história do Cans da Mata. Ele fala a história da vida dele, não está falando do Cans. Ele está falando da vida dele, onde o Cans fazia parte dele. Ele fala o que ele vivia com o Cans, quando eles sentavam na mesa, as histórias, que ninguém chegava para treinar na academia do Cans da Mata, se não sentasse, vamos assistir vídeo. Ele ficou 2 meses sentado assistindo vídeo antes de começar a treinar. Antes de botar louco. Vamos assistir a luta dos melhores do mundo. Vamos assistir. Como ele faz até hoje. Então, eu vejo ele treinando, o treino, ele pega esses vídeos aí, senta, olha, fala...
Mesmo método, né?
Mesmo método, método campeão. O cara treina 3 vezes por dia, corre de manhã, faz manopla comigo no meio-dia, e levanta peso à tarde. Assim, todos os dias. Poxa, aprendendo muito ali, está sendo muito valioso. Está sendo um tempo que eu vou poder na frente contar como é que foi isso daí. Eu nunca acabo agora, né? Eu quero lá na frente poder contar como é que foi, como é que está sendo, o que a gente pode aprender, o que eu estou podendo aprender com eles, eu estou podendo passar para os meus alunos. Eu vou, eu faço treino. As combinações, minhas combinações. Minha, do jeito que eu aprendi vendo o Tyson fazer. Então, eu não posso fazer para o Tyson o que eu faço para o cara que não está MMA. As combinações que eu treino para o Tyson, as combinações para o boxe, mas as combinações que fizeram dele o campeão. Então, eu tive que estudar as combinações, o jeito que ele mexe a cabeça para a esquerda, o jogo que ele faz sempre para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Então, todo o jogo é baseado lá. Mas nós temos o nosso lado direito, que a gente adicionou também. Então, isso está sendo bem legal. E ele fez um vídeo muito bacana semana passada, que ele falou assim, ó, eu falei, o cara me entrevistando falou, olha, o que está sendo para você pegar esse cara? Eu falei, poxa, eu aprendo todo dia com ele. Né? Ele virou, não, eu estou aprendendo também. Então, isso aí para mim está sendo gratificante demais a conta.
Pancada dele é diferente, mestre?
Diferente. É diferente pela forma que ele joga o soco. Ele joga o soco trabalhando pernas, costas, o ombro. Desculpa, do pé. Vai do pé até um conjunto de coisas ali. E essa movimentação, né? Picabu lá, criado pelo Cans da Mata, sua movimentação de perna, de sair em ângulo para os dois lados. Eu treino com ele as combinações, ele já está no lado, já tem que estar para o outro lado. Então você não vê, é um boxe antigo, mas é como se você estivesse botando o Pelé para jogar hoje, nos anos 70, mas é o Pelé, pô. O Pelé joga, sabe? Você entende? Vai dizer, você fala, caralho, esse cara está fazendo agora uma coisa que ele fazia nos anos 70. Você fala, caralho, ninguém faz, cara. Eu vendo ele fazer isso aí, eu falo, caralho, inacreditável. Movimentação de pernas, meu Deus do céu. E nessa movimentação ele cria uma grande potência. Ele movimenta para gerar potência. Isso muitas vezes pega o cara achando que o Mike está na tua frente e ele vem já tá ao teu lado, explodindo aquele jeito. Então, coisas que eu estou aprendendo, vendo, adicionando e adicionando meus atletas logo depois. Porque eu vejo ele fazer da forma que ele faz as combinações, eu vejo ele movimentando. E a gente tenta, mas... Nesse mundo aí só tem o Mike.
Fala, Zeca.
Eu queria perguntar, mestre, assim, você já consegue enxergar que o Mike Tyson ali dentro da sua carreira, você acha que já é um divisor, assim? Eu pergunto porque, assim, a gente está no MMA, que é um esporte novo, né? Se a gente levar em consideração, enfim, principalmente o boxe. E o Mike Tyson, enfim, como o Russo falou, é um mito. Você acha que o Mike Tyson na sua vida já proporcionou recentemente, que você falou que abriu portas, enfim, você consegue ter essa dimensão já que é um ponto muito importante ali na sua carreira?
Não, com certeza já é um divisor, já mudou, minha vida mudou realmente, depois que comecei a treinar o Mike, foram 14 anos morando aqui nos Estados Unidos também, foi um conjunto de coisas que nos trouxe até aqui, não foi uma sorte, não foi nada disso, não foi um dia eu atendi o telefone e fui lá e deu o treino. Tive que mostrar o quanto valeu a pena todos esses anos de artes marciais. Só aqui são 14 anos, mais os anos que eu passei no Brasil, vivendo na frente do Jiu-Jitsu Box, que me deu a base para estar aqui hoje. E, com certeza, esse foi um ponto que mudou totalmente a vida da minha família, a vida de todo mundo que tá em volta. E a representatividade que isso aí está dando, as pessoas que a gente está conseguindo fechar grandes negócios, que a credibilidade sempre de você estar junto com pessoas que têm um nome, têm um know-how, e te assinam, te avaliam, isso aí é grande para quem vive de negócio. Nossa academia está crescendo bastante, graças a Deus. Eu acho que todo esse trabalho desse tempo aqui nos Estados Unidos foi válido. É, começou, o Marcelo falou ali, começou lá como coach do ano, depois academia nominada, tem campeão aqui, um campeão ali, opa, esse cara treinando lá, para chegar onde chegou hoje. Né? Nada aconteceu por acaso, muito trabalho, nada acontece por acaso. Né? A gente tem que trabalhar bastante para chegar, ficar sentado e vendo a vida dos outros passar, não adianta. Tem que botar para trabalhar, e graças a Deus, o pai trabalhar nunca faltou, e hoje Deus está me recompensando com isso.
Uma curiosidade só ali no dia a dia, Mike Tyson chega na MMA Kings, como é que é para o pessoal que já estava ali, que são os caras enormes já no UFC e tal, como é que é esse tratamento ali?
Está sendo muito bom para os meninos, é uma fonte de inspiração, eles estarem, sabe, vendo ali todo dia na academia um cara que é um ponto de referência para todo mundo. Se você gosta de arte marcial, você gosta do Tyson. Se você gosta de boxe, você gosta do Tyson. Onde você estiver, gosta de taekwondo, você gosta do Tyson. Gosta de jiu-jitsu, você gosta do Tyson. Ele é uma unanimidade. Então, quando eles chegam na academia, eles veem ele ali, estão próximo, motiva bastante. Você está em um lugar onde você tem vários ídolos ali dentro, com certeza se motiva bastante. E isso está tendo dentro da Kings ali, graças a Deus, tendo essa inspiração ali, não só para os atletas, mas para os coaches também, ele poder estar sabendo que o que está sendo passado ali é verdadeiro, porque vem dos grandes, assim como vem no Mike.
E falando, então, né, você falou do Lennox Lewis, pode ser possivelmente, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse movimento que a gente está vendo. A gente discute muito aqui no podcast sobre o movimento do boxe, dessa nova popularização do boxe, ganhando espaço com os desafios, a chegada de youtubers também. Como é que você vê essa realidade? Tem coisas que você gosta, que não gosta? A gente meio que tem um consenso aqui que, assim, a gente gosta, acha bacana, válido, mas acha que precisa realmente de um bom senso, de uma comissão que vai licenciar, né? Ali o Holyfield e o Vitor, ficou uma coisa meio estranha, né? Como é que você vê esse movimento
todo? Desnivelado. Eu acho que tem que ter, Ana, a gente tem que ter isso daí para organizar. Se não fizer, vai ser difícil ver. Houve uma, realmente, sabendo a luta do Vitor com o Holyfield, teve um pouquinho, uma desvantagem, teve, mas, ao mesmo tempo, o Holyfield aceitou fazer, ele quis lá, fez. E não foi nem tanto culpa do Vitor, mas o Holyfield aceitou.
É, sim, a luta é a luta, atleta raramente, né?
Mas quem está errado? O errado é quem fez a luta acontecer. Quem fez a luta acontecer, esse cara é errado. Esse cara tem que repensar o que ele pensa de luta, o que ele quer da luta. São casos que lutam muito tempo sem tomar pancada na cabeça, que ele poderia dar uma cagada muito grande. Poderia. Tem que pensar em tudo isso aí. E se um dia der, o cara mais velho, 50 e poucos anos, vai na luta, toma uma ruim, cai, e daí? Ah, mas era uma exibição, aconteceu. E fidais e idades. Lembra do Dragon? Não é assim. Hoje tem que criar, tem que ver como pode fazer a comissão, que dê, por exemplo, o cara... Que dê valor a isso daí, sabe? Não pode agora ficar jogando os caras para os leões, assim, para ganhar. Às vezes nem vale a pena, o cara vai ganhar ali, sabe? É a minha opinião. Tem que organizar bem, organizar o esporte. Já querem fazer as lendas aqui nos Estados Unidos, eles estão fazendo, tem até Liga das Lendas aqui, né? Com a galera do boxe, assim, aquela galera que lutava nos antigos, fazia agora de volta. Mas eles estão se regulamentando, não está tão aprovado assim ainda. Tem um monte de coisinha que tem que ter comissão, tem que ter, mas o que vale, o que não vale. Quem está promovendo, tem licença nesse sentido para estar fazendo, o que vai ser falado, se vai falar exibição ou não. Na luta do Roy com o Mike, a gente estava no vestiário antes da luta, o cara da comissão chegou e falou: Mike, você sabe que essa luta é uma luta de exibição, né? Ele falou assim: sim. Tipo, se cair, caiu, mas é exibição, tá? Eu vou falar a mesma coisa para o outro lado. Tá bom, entendi, mas ninguém tinha falado que era uma exibição. E qual que é a exibição? Os caras estão saindo no box ali, não tem? Claro. Mas, entende? Então, às vezes, é um peso que usa. Eu acho que a gente tem que pensar bem o que vale, o que não vale, o que é organizado, o que não é organizado. Sabe? Para no final não ficar aquela, mas o cara fez com aquele cara. Pô, mas o cara é muito velho, pô, tá vendo? Não, acho que não é legal. Sabe, o Holyfield com a 60, que não querendo, tem um peso daí, sabe? Tem um peso. Então fica feio, bota os coroa lá pra fazer tudo errado ainda, fica ruim.
Aí é uma lenda, né? Quer dizer, um cara que tem um nome monstruoso na história do boxe, um cara que fez lutas históricas, de repente se apresentando de uma forma que, até para os fãs e para quem esperava alguma coisa, né? Não ficou tão bacana.
Não ficou, uma pena. O fã dele, uma pena ter sido com o Tyson essa luta. Porque a companhia que fez, acho que foi a Thriller, né? Acho que foi a Thriller que fez.
Foi.
Eles fizeram com a Thriller e o Mike fez com a Thriller o primeiro com o Roy Jones, daí saiu da Thriller. Só que daí eu acho que o Holyfield continua na Thriller. Então o Mike está lutando por uma outra companhia, a companhia que é dele mesmo. Acho que logo ele vai estar anunciando isso aí também. Que é mais uma coisa bacana que logo vai estar falando com vocês novamente. Dentro do projeto, que a gente está junto com o Mike nessa aí. E graças a Deus, coisa boa, velho. Olha, poder falar com vocês coisas boas, quero botar um parênteses aqui para vocês, o que aconteceu. Eu perdi meu primeiro faixa preta nessa semana. Vai fazer aí 5 dias que tu perdeu, uma semana que tu perdeu. Pica-pau. Minha primeira faixa preta, sabe, um cara que a gente ama de paixão, amava de paixão, ele paixão tanto do coração da gente. Tinha um problema de pressão baixa e tal, acabou tendo um AVC, caiu, bateu a cabeça, enfim. Ficou 2 semanas no hospital e acabou falecendo semana passada. Um cara que representava tudo de mim, um dos melhores amigos que eu tinha, junto com o Verdun, com o Vanderlei, aquela rapaziada mestre, toda aquela galera ali, um dos caras que eu mais amava, assim, amei, enfim. Esse é o momento triste que a gente está vivendo, é isso, né? Perdi um cara que era sensacional. A escola que perdeu, a arte marcial perdeu, Curitiba, enfim. Foi um pedaço nosso com o Pica-Pau ali, foi um grande nome dentro da Chutebox lá em Camboriú. Montou jogou uma semente ali que cresceu 15, 16 anos lá em Camboriú e acabou virando uma grande semente e hoje está no sono do Senhor.
Sentimos muito, mestre, sentimos muito. Bom, fazer uma pergunta aqui, né, que alguns fãs mandaram para a gente. A Ana botou no Twitter lá, vou entrevistar o mestre Rafael Cordeiro, tem perguntas aí. E aí os fãs mandaram algumas perguntas, né, Ana? Assim, uma das mais pedidas ali. Quem foi o melhor atleta que você já treinou, mestre?
Eu acho que eu tive grandes atletas ali dentro da academia. É difícil falar um, mas todos eles ali me deram grandes alegrias, os campeões, sabe? Canu de uma forma diferente, Verdun me deu grandes alegrias da forma alegre que ele lutava, agressiva. Ele levava uma agressividade, mas ao mesmo tempo uma suavidade para dentro dos rings, né? Sempre deu isso. Eu sempre estava tranquilo quando vi o Verdun lutar. O Vanderlei levava o nosso lado de porrada ali, de brigar, tal, com o lado de fã. Então, nós somos grandes fãs do Vanderlei. Então, a gente via ele lutando, falava, caralho, é o Vanderlei, cara. Esse cara a gente tem que olhar, porque o Vanderlei é uma peça única de museu. E a gente vê daí quem é um shogun, com habilidade, um conjunto de técnica, com calmaria, que ele mixava muito bem aquilo ali, fazia coisas... Começar uma luta dando um parafuso no Aruana, eu acho que é uma coragem muito grande no garoto fazer. Ele fez, porque ele era... Pedia a bola, era o Neymar que pedia a bola. Vê hoje o Tyson treinando, o cara que puta que pariu, que é o nosso herói da infância, que é o cara que a gente posta. Então, eu tô cercado de grandes coisas. O Rafael dos Anjos, que é um campeão que treinou aqui com a gente. Casca Grossa de primeira também, que eu tive o prazer de ver o estilo dele, de porradeiro, de poxa, completo em pé, completo na queda, completo no chão. Chris Borg, puta que... Eu tenho que falar desses, sabe por quê? Porque eu estou enumerando, eu estou dando as qualidades que fazem eu ser fã desses caras. Sabe? Uma Chris Borg, primeira menina, que desbravou o mundo ali em Curitiba, a primeira menina a fazer um meio evento dentro da terra dos machos, aquela coisa assim, ela fez lá o primeiro meio evento, consagrando a mulher como uma verdadeira guerreira que tem que ser consagrada, sabe? Então, poxa, está sendo uma passagem muito grande. Esses caras que eu falei são caras que realmente fazem parte da minha história. Nós estamos juntos até hoje junto com essa galera, sabe, vivenciando grandes momentos. Eu estou falando dos brasileiros, vou deixar até ele fora. Benio, Giga, que a gente já falou bastante, você sabe o caminho que eu tenho para eles, mas eu estou falando da minha história. Sabe? Na minha história, esses caras fazem parte. Os caras que hoje estão bem, assim, poxa, olha para trás, vê o que eles fizeram pela arte marcial, aonde eles chegaram, todos eles bem-sucedidos. Você olha para o lado e vê que os caras conquistaram dentro da arte marcial e onde eles chegaram, através do seu suor e do seu sangue derramado. Então, fico muito feliz. É uma forma de participar da vida de cada um ali, um pouquinho que for, mas sei que todos eles participaram grandiosamente da minha vida.
Se a gente fizer uma mudancinha um pouco nessa pergunta, não vou ser o melhor lutador, mas o mais talentoso, aquele que você olhou e falou, esse aqui é um diamante, esse aqui é diferente de todo mundo. Teve algum?
O Anderson. Eu até esqueci de mencionar o Anderson, mas deixei agora para cá. Acho que o Anderson é um dos mais talentosos, se não o mais talentoso que eu vi dentro da academia. Desde a caixa baixa até campeão. Ele passou ali desde a caixa baixa até campeão, depois ele veio dentro da academia. E realmente, cara, o Anderson sempre foi diferenciado. Parte técnica, vontade. Sempre treinou muito, 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 muito. Terminava e ia fazer a dele sozinho. Sabe, ia correr, ia fazer a parte de boxe sozinho, ia jogar bolinha na parede para ficar esquivando. Sabe? Então, ele fazia um negocinho dele ali que fez ele chegar até onde ele chegou também. Então, não posso esquecer de falar dele, né? Como vários outros grandes que passaram lá por Curitiba também, mas você está falando dos que eu convivi por mais tempo. Sim. E pude ver, assim, com certeza, ele é um dos nomes que está lá, com certeza. E fez merecer também, porque correu atrás também.
Teve mais alguma pergunta dessas que dê para juntar?
Perguntaram se o John Jones chegou a bater aí na porta para treinar na 15 MMA e se houve algum tipo de conversa.
Não, Aninha, mas pode ter troca ideia direto, quando se vê, tem o maior respeito por ele. Fez as coisas que fez aí, né? Ninguém está passando a mão na cabeça dele. Não esquecer esse lado que ele fez, foi um lado ridículo, um absurdo. Coisa que hoje você treina a tua filha para nunca aceitar que alguém fale algo com ela. Então, eu tenho duas filhas, e minhas filhas não são criadas numa casa onde o homem tem que ser o leão da casa. Mas, porque se elas forem criadas assim, elas vão chegar na casa delas um dia, o marido vai falar, elas vão ter que ficar quietas. Então, elas são criadas num ambiente onde a gente conversa, a gente troca ideia, elas dão a ideia delas, eu dou a minha, dou meus conselhos, né, como pai, e depois que você tem filha, você vira um grande feminista.
É isso.
Quanto isso na parte pai. Mas a parte treinador, se um dia ele quiser treinar conosco, será super bem-vindo. Quem sou eu para julgá-lo? Sabendo a minha posição, que eu sou contra qualquer tipo de coisa relacionada à mulher, pelo fato de ter três dentro de casa, e nunca quero que ninguém faça nenhuma coisa relativa, que passe próximo disso. Né?
Zeca!
Mestre, a gente falou aqui, enfim, grandes lutadores, Mike Tyson, um momento da Kings realmente muito, muito importante. Queria entrar agora em outro assunto mais delicado, que você já falou em outras entrevistas, né, sobre essa questão que virou uma polêmica aí do Pelé com o Dida. É um assunto que eu sei que pesa para você, e que você já foi claro que é contra, né, essa luta acontecer. O Dida já disse que né, ele não quer mais a luta. O Pelé voltou a falar, citou algumas coisas que teriam ocorrido em grupo do WhatsApp, né? Disse que ficou chateado com o Dida por algumas questões que ele levantou como racismo. Então, assim, eu queria saber se essa é a sua posição, né? Se é contra isso, e se você chegou a conversar com ele sobre esse assunto. Enfim, queria saber um pouquinho, porque você é o cara que, né, que conhece os dois, E pode falar bem sobre essa questão.
É como eu falei, Marcelo, fiquei muito triste com isso, né? Foi uma coisa muito triste para que tudo que a gente viveu. Espero que isso aí seja resolvido de uma forma bem tranquila, e é isso que eu tenho para falar sobre isso. Foi uma história muito triste, e Deus o livre, nem vale a pena ser comentado.
Mestre, agora mudando um pouquinho de assunto, você ensina português para os seus alunos?
Muita coisa. Puta que pariu, sai do coração. Puta que pariu, sai do coração. Isso! Caralho, bichão! Que mais? Os palavrões saem todos. Ali está na hora da emoção. Porra. Porque no final, cara, é isso que vale. Os moleques, eles querem aprender. Tem várias vezes que eu estou falando com o Benny. Me desculpa, eu estou falando com alguém sobre o Benny. O Benny está concordando do lado. Só que o Benny está comigo faz 12 anos. Eu falo assim, entendeu? Uhum. Entendi. Ele pega o começo da conversa e já diz, eu vejo que ele está prestando atenção, eu falo um pouquinho mais devagar, e eu faço questão que eles aprendam a nossa cultura. A maioria deles, com certeza, são todos, a maioria faixa preta de jiu-jitsu, né? A maioria faixa preta de jiu-jitsu, e está sendo muito legal passar a nossa cultura brasileira para eles aqui. O fato de eles virem para a academia e estar tendo essa recepção que eles têm aqui, poxa, nossa escola é aberta para todo mundo. Chegou o coração aberto, ali não tem problema se é judeu, palestino, quero saber de onde você veio, velho. vai ser recebido como rei na minha academia. E isso faz uma diferença. As pessoas se sentem amadas ali, uma energia sempre 100%. E é isso que vive uma academia. O legado que a gente vai deixar aqui vai ser isso daí. Eu espero que todos possam entender o que, quando a gente está no tatame, está passando nossa alma. O professor, às vezes, não é bem interpretado. O professor, às vezes, é, inclusive, tem um bom ponto para falar, professor, agora. Uma coisa que a gente está vendo nos UFCs, eu até quero aconselhar os professores, muito cuidado, um erro que o Moreno aqui passou. Então, eu falo porque eu passo. Não preciso falar, ficar falando dos outros, que isso é ridículo. Eu vou falar o que eu passei e o que eu aprendi com o meu erro. Eu aprendi que, às vezes, eu estou querendo falar uma coisa no corner com um atleta, com um professor, e o microfone está ligado. A gente tem que cuidar muito com o que a gente fala ali. Muito. Começar a aprender a falar por código, porque o que você está falando, você está criando uma opinião. Eu me arrependi muito de estar falando para o Marvin que a gente estava perdendo o round. Me arrependi muito. Porque eles iam repetindo, né? O Rafael falou que perdeu o round. Você já cria uma verdade, isso quando o Marvin lutou com o Israel. Cria-se uma verdade sobre isso que é ruim. Que você está vendo a luta, mas de repente está tendo uma outra visão também ali. E se você já fala aquilo ali, a tua verdade vira verdade, e de repente não é uma verdade, está sendo vista ali fora. Virou uma verdade, você falou. Então, uma coisa que eu aprendi com o professor é que tem essa emoção de você estar passando para o aluno, mas tem a emoção de o quê? Aprender a falar para o código. Tudo que você está falando ali, os caras estão escutando e o comentarista repete. E aquilo a gente não sabe como está repercutindo. Uma luta mais ou menos, se você está falando que o atleta perdeu, dá para o outro, porra. Se até o técnico está falando. Então, acho que é uma coisa que eu estou aprendendo a lidar, aprendendo a falar com eles. Não ficar falando mais, nós perdemos, ganhamos, mas se falar, falar com o código, que não fique muito aberto, assim, que as pessoas criem uma opinião de fora.
Perfeito, mestre. Olha, quero agradecer demais a presença do Rafael Cordeiro aqui com a gente. Mestre, não tenho nem o que falar, uma baita de uma entrevista, uma honra imensa estar te recebendo aqui. Portas sempre abertas, o tapete vermelho estendido aqui. Rafael não falou, mas entre os atletas mais talentosos, todos eles que ele falou, algum momento disseram que ele era, Rafael Cordeiro era o mais talentoso que já passou pela Chutebox. É bom ser, é bom reconhecer, é bom a gente pontuar, porque hoje é professor, mas já foi o casca grossa da pesada lá atrás e deu também o sangue e o suor para o Vale Tudo e para o MMA brasileiro. Mestre, muito obrigado pela sua presença aqui. Quando quiser, não precisa nem bater na porta, só desabar por aqui que a resenha corre solta.
Marcelão, Zeca, Aninha, obrigado pelo bate-papo, um bate-papo da melhor qualidade. Pessoas que conhecem de arte marcial, pessoas que conhecem de vida, conhecem de luta, conhecem a história. E uma conversa dessa faltou com a cerveja louca. Deus o livre.
Grande obrigado, abraço, mestre. Muito obrigado.
Deus, um abraço para todos.
Tá, então, o mestre Rafael Cordeiro batendo papo com a gente da melhor qualidade, tocando aqui todos os assuntos que ele poderia falar aí, Mike Tyson, enfim. Se quiser reouvir depois, ouve novamente, que tem muita coisa para tirar dessa conversa que a gente teve com o mestre Rafael Cordeiro. Vamos agora para o nosso segundo assunto, UFC Holloway versus Rodrigues, que aconteceu no último sábado e que teve mais um show, não só do Holloway, isso aí que me impressionou um pouco lá nesse ECA. E aí Rodrigues manteve o nível de Max Holloway, mesmo estando há 2 anos parado, e fez um lutaço, luta principal do evento. É, acabou sendo vencida por unanimidade pelo Havaiano, mas o Holloway, né, Ana? Passou um sufoco ali.
É, não, até entrei numa onda de discutir no Twitter depois, você que gosta dessas tretas aí, porque um cara veio falar...
Eu que gosto? Você que briga com todo mundo, eu que gosto.
Você valorizou muito mais o Jair Rodrigues do que o Max Holloway. Eu falei, gente, eu não valorizo, assim, eu falei, eu dei, inclusive, pontuei 4-1 pro Max Holloway, né? Achei só que o Jair levou o primeiro round, mas realmente impressionante o nível que colocou o Jair Rodrigues na luta, né? É, foi uma luta, uma das melhores lutas, acho, como eu falei, como eu abri o podcast falando, né? Tá difícil aí, acho que a luta do ano sai dos últimos eventos, porque a gente tem tido diversos main events muito, muito interessantes, e achei que essa luta, cara, assim, Max Holloway, muito, os dois, né? Deu trabalho para o Max Holloway demorou ali no primeiro round, talvez, a achar a distância, e a coisa do Jair Rodrigues, a qualquer momento, né? Ele se moldava, ele surpreendia, então realmente assim, achei que foi uma super luta, um dos eventos que certamente concorre, e os dois se entregando até o fim, né? E chamando a atenção, mesmo como você falou, estava 2 anos sem lutar o Jair Rodrigues, o Holloway fez 2 lutas, né, durante esse tempo na pandemia. Então foi um combate muito interessante, Até brinquei, assim, né, que o estilo do Volkanovski, que às vezes não é tão interessante para a categoria, eu falei, nossa, vendo assim, as últimas lutas do peso, todo mundo tão, né, lutas tão emocionantes, ter o Volkanovski como campeão, que é um cara que gosta de um jogo mais amarrado, é até meio louco você pensar nisso tudo, né?
É verdade. Eu achei lutão também, achei uma luta incrível, não esperava que o Rodrigues fosse fazer frente, achei que ele fosse ser, vou falar a verdade, achei que ele fosse ser tratorizado, mas não foi o que aconteceu, o cara é muito duro. Sei que você acha, Zeca, concorda? Acha que o Rodrigues já voltou depois de 2 anos já no topo de categoria? E já vou te perguntar mais, vale essa trilogia do Holloway com o Volkanovski, que você acha que é precipitado falar nisso?
Cara, assim, eu fiquei impressionado mesmo com o mexicano. Acho que o que a Ana falou, né, de tipo, ela ter ficado impressionada ali, acho que todo mundo, né? Ninguém estava esperando o Yair Rodrigues vir com aquela apresentação dele, principalmente no primeiro round, que claramente ele venceu, aquele chute na panturrilha. O próprio Dana, depois na coletiva, falou: achei que não ia passar dali, porque assim, ele estava castigando o Holloway naquele primeiro round, então foi uma atuação de gala do Holloway, que sempre entrega aquilo para a gente e chamou a atenção, obviamente, algo que a gente não estava esperando, né? O Yair Rodrigues é um grande lutador, mas ele fez um round, um início de luta impressionante. Bom, sobre o futuro, o Dan já abriu uma porta aí para uma possível trilogia, falou que é uma coisa a ser discutida realmente. Acho que é muito azar do Volkanovski ter que enfrentar uma terceira vez o Max Holloway depois de ter ganhado 2 vezes. A forma como ele ganhou, como as lutas se desenrolaram, deixa margem para uma terceira luta, como uma discussão que a gente já vem tendo há muito tempo sobre Amanda Nunes e Valentina Shevchenko. Eu acho que cai um pouco nessa situação. Acho que o Volkanovski vai vender cara essa trilogia, né, se ela for acontecer. Tem que meter a mão no pedido financeiro aí mesmo, porque seria justo. Mas a divisão se caminha para esse lugar, eu acho. Tem o Giga Tchikadze, que a gente estava comentando com o mestre Rafael Cordeiro, pode se colocar numa situação aí, o Rolo tem que esperar um pouco, a depender de como vença o Calvin Kattar aí, né? Então, mas eu acho que realmente faz sentido diante do topo da categoria ali, uma trilogia.
Eu acho que o Holloway, não, o Volkanovski não aguenta mais o Holloway, né? Se passar na rua assim, acho que nem cumprimenta mais.
Mas eu concordo, né? Porque com um resultado polêmico ali, né, na última luta, então eu acho, quer dizer, né, que gerou ali, como o Zeca falou, gera uma situação, Amanda Nunes e Valentina, por ser um cara que todo mundo, né, todo mundo que está lutando, que está enfrentando, não faz frente, e talvez você tenha um resultado em suspeita e de um cara que é da categoria, né? A gente sabe que hoje em dia o problema da Valentina, de se fazer acontecer Valentina e Amanda, é que abriu, né, cada uma está num momento completamente diferente, né? Valentina, dona da categoria, talvez para que se arriscar a subir. Mas nesse caso, né, desde que o Holloway voltou ali para a categoria dos penas, acho que faz muito sentido, né?
Faz, mas assim, eu se fosse o UFC, eu esperaria um pouco, desculpa, esperaria um pouco para ver essa luta do Tchikadze contra o Calvin Kattar. Porque imagina que o Tchikadze ganhe muito bem. Se ele ganhar muito bem essa luta, eu acho que pode segurar o Holloway, sabe, para de repente ver o que acontece com o Volkanovski com o Tchikadze. Ver o que acontece. É um baita de um lutador, assim, uma baita luta, 2 lutadores com estilos completamente diferentes, é um desafio para um e para outro. Eu acho que podia ter um pouco mais de paciência para, sabe, tá bom que ninguém cravou que o Holloway vai ser o próximo desafiante, fez um lutão, mas também passou sufoco com um cara que estava 2 anos parado. De repente, Tchikadze e Kattar, pode ser uma luta boa para o Tchikadze. Acho que se o Kattar ganhar, não. Mas se o Tchikadze ganhar, pô, para mim tá assim, carimbado que ele pode ser desafiante ao cinturão. Talvez valesse esperar um pouquinho aí. Tá bom que ninguém cravou, mas, né, sem assodamento. Fala aí.
Muito dos casamentos que a gente está especulando agora, né, nesse final até de 2021, acho que para 2022, principalmente ali quando os eventos reabrirem no mundo como um todo, né, eu acho que isso vai influenciar muito. em algumas situações ali. Então, você voltar a ter evento no Brasil, né? Rumores que são dois eventos ano que vem, um no Rio de Janeiro, um na região Nordeste. Europa, Austrália. Então, assim, eu acho que vai voltar. A gente sabe, né, que o mercado, é, quando você volta, né, com esses mercados a ter luta nesses países, né, apesar de eu acho que a Ilha da Luta vai continuar lá como um novo centro, mas eu acho que você vai precisar de algumas lutas que façam sentido. E aí eu acho que algumas coisas vão começar a fazer mais sentido. Talvez ali, né, um Max Holloway, um Volkanovski que você espera para um evento reaberto na Austrália. Né, que seria aí a trilogia vem demais, no, entendeu? Quero dizer, então acho que assim, sim, acho que a gente, quando começar a discutir se tudo caminhar para o mundo como estamos vendo, né, se encaminhar e as coisas reabrirem e tudo voltar à nova normalidade, eu acho que isso vai ser um fator importante na hora que a gente começar a pensar os casamentos das categorias, que não era algo que talvez estivesse importando tanto, porque você, né, fica restrito ali mercado dos Estados Unidos e Abu Dhabi e pay-per-view.
Também acho. Enfim, tivemos um evento com 11 lutas, 9 delas finalizadas por nocaute ou finalização, e o brasileiro Marcos Pezão acabou fazendo bonito, nocauteando o Ben Rothwell com apenas 32 segundos de luta, mas, não, assim, baita vitória do Pezão, atuação irrepreensível, mas teve um ponto ali que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, que foi a atuação do Herb Dean, que ficou, deixou meio confuso ali a situação. Vamos falar um pouquinho do Herb Dean depois. O que vocês acharam da luta do Pezão? Então, vamos aproveitar também falar do Rafael Alves, que finalizou o Marco de Aquiles e ficou tão eufórico que começou a levantar todo mundo. Levantou o comissário, levantou o médico, levantou quase até o Bisping na entrevista pós-luta. Os brasileiros foram bem nesse evento.
Eu acho que o Pezão aí emendou, né, duas vitórias seguidas. Enfim, vamos falar depois do Herb Dean. Roubou a cena. Mas eu acho que, bom, agora o Pezão enfrentar alguém ali do finalzinho ali do top 15, né? Acho que já dá para ele pleitear alguma coisa ali. Aí tá vendo que o Sergei Spivak, né, que tá ali, é o 15º, vem de derrota, então talvez seja uma boa oportunidade pro Pezão. Acho que o Pezão já começa ali agora tentar entrar aí nesse top 15, peso pesado, que a gente sempre fala que é uma categoria rasa, está tendo alguma renovação, gente nova chegando, enfim. Eu acho que ele pode, na próxima luta, aí, já pedir alguém desse ranking. E emendando com Rafael Alves, que finalizou o triturador de ossos, né? Pensando numa próxima luta, ele deu uma entrevista ali, até que a gente chamou ele no combate.com, falando que ele não escolhe adversário, quem escolhe adversário é frouxo. Acho que precisa um pouquinho mais de... Está um pouco mais calejado ali de como funciona o UFC. Não tem jeito, tem que pedir, tem que botar a boca no mundo. E lutar já com o adversário na cabeça, se vencer. Então, acho que o Rafael precisa um pouquinho de cancha aí já para pensar nesse futuro dele. Mas foram duas vitórias impressionantes aí para os brasileiros.
Só registrando aqui, o Thiago Moisés acabou sendo nocauteado pelo Joel Álvares, o espanhol, que não bateu o peso e acabou ficando com a vitória, se não me engano, no primeiro round, né? Três minutos do primeiro round, Joel Álvares acabou nocauteando o Thiago Moisés no peso leve. Vamos rapidinho para o UFC. Vieira versus...
Quero botar um destaque.
Fala aí.
James Williams. Impressionou, cara. O cara ficou sem um pé, né? Então, acho que é bom para... Até porque isso, a luta foi um round que vai ser revisto nos nossos cursos de CAB e MMA. Fiquei discutindo com o Osiris o evento inteiro, porque de quem foi o round, né? Porque o cara realmente encaixou ali o adversário no finalzinho, tá perdendo o round, né? O Williams melhor em pé, mas no final... Ele encaixa o Keyles Williams com a tranquilidade do mundo, se livrando das posições, mas a gente vê que depois ele sai mancando. Então, conta para um, conta para o outro, não conta. E, realmente, o cara nocauteado depois daquilo ali me chamou a atenção. Foi impressionante para mim a atuação dele.
Belo destaque, Keyles Williams, que venceu ali o nosso Miguel Baeza por nocaute técnico no terceiro round, depois de passar um sufoco danado, como a Ana falou. Vamos rapidinho para o nosso terceiro assunto, o UFC Vieira versus Tate, que acontece no próximo sábado, dia 20 de novembro, 5 da tarde, horário de Brasília, card preliminar, 8 da noite, do horário também de Brasília, card principal. o Combate.com, o Combate transmite o evento todo com exclusividade ao vivo, o Combate.com Sport TV 3 transmite as duas primeiras lutas em vídeo e o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Vamos falar da luta principal, né? É, Kathleen Vieira e Misha Tate. Misha Tate voltando aí, depois, já fez uma luta no seu regresso, ficou 5 anos parada, venceu a Marion Renault e agora vai encarar a Kathleen Vieira, que tá numa, né, vem numa fase meio conturbada, mas enfim, ainda é uma das tops da categoria. O que, que vocês acham dessa luta? Começar com a Anaísa. O que, que você acha desse confronto aí? Para quem você vê indo mais essa luta?
Cara, é um confronto muito interessante, porque é um confronto que a gente também vem esperando há bastante tempo, né? Eu acho que a Misha surpreendeu muito da volta dela, não esperava que a Misha voltasse da forma que ela voltou, numa forma física excelente, fez uma ótima luta nesse regresso, né? Ela ficou muito tempo afastada, até a aposentadoria anunciada, foi morar na
Ásia. Teve dois filhos, né?
Mãe. É, exatamente. Então, assim, me surpreendeu muito a forma da Misha. A Kathleen perdeu na última luta, né, para a Yana Kunitskaya, mas eu acho que a Kathleen é muito forte, assim. Sempre uma coisa que me impressionou muito da Kathleen é que ela, para a categoria, eu acho ela uma das atletas mais fortes. É, tem um jogo de, né, ela é muito, muito técnica ali, não só na parte de chão, mas também ela tem umas quedas de judô muito, muito precisas. Então, assim, acho que vai ser um combate interessante, um combate realmente assim, para a Kathleen, né, com o nome da Misha, uma super vitória, que a Kathleen teve ali, né, no quase disputar o cinturão, e aí machucou. Sim. E não conseguiu, aí quando voltou estava ganhando, deu aquele mole, perdeu para a Irene Aldana. Então, assim, acho que para a brasileira é uma luta muito importante, mas vejo uma luta muito equilibrada por conta da última performance da Misha. A Misha me chamou muito a atenção, né, na última luta dela, nesse retorno, nessa atuação.
Zé, o que você acha?
É, eu concordo, assim, que foi uma atuação realmente surpreendente da Misha Tate. É, eu queria, assim, contextualizar que, enfim, ela estava enfrentando a Marion Renault, né, e que estava fazendo sua última luta, uma atleta de 44 anos. É, eu acho que agora, contra a Kathleen, que eu espero muito agora da Misha Tate, por causa da vitória dela nesse retorno. E eu acho que contra a Kathleen a gente vai ver onde é que ela está valendo nessa divisão, entendeu? Ela entrou, acho que ali já em 8º lugar, acho justo, uma ex-campeã, voltou super bem com uma vitória muito boa. Acho que contra a Kathleen a gente vai ver o que a gente pode esperar realmente da Misha Tate. Acho que a Kathleen, infelizmente, vem de uma derrota que poderia ter sido uma vitória contra a Kunitskaya. Né? Ela estava ganhando o terceiro round, estava 1-1, ela estava ganhando o terceiro round e no final a russa conseguiu se virar ali no chão e desferir umas cotoveladas ali impressionantes e acabaram dando a vitória para ela. Então, assim, ela chegou numa situação de derrota, mas não foi, enfim, acho que deu um azar ali no final, se desconcentrou alguma coisa, estava dominante ali no chão. Então, acho que é uma ótima luta, realmente, como a Ana falou, pegar uma ex-campeã, pode recolocar ela de novo no bolo, onde ela já teve e se lesionou depois, a luta pediu uma luta com a Amanda, chegou a estar ali perto. Então, uma luta realmente digna de main event, uma expectativa grande para ver o que vai sair daí.
É, eu estou pensando aqui, cara, eu acho que uma coisa é você ganhar na Marion Renault aos 40 e poucos anos, se aposentando, a outra é pegar a Kathleen muito mais nova, muito mais faminta até na categoria. Eu acho que a Misha vai cortar um dobrado sinistro, assim. Eu não vejo a Misha Tate tendo luta fácil, pelo contrário, eu acho que a Kathleen é bem favorita nessa luta, se conseguir impor seu jogo, senão, sabe, ela vai precisar mostrar trabalho, mostrar serviço, porque naturalmente as pessoas estão querendo. A grande história é o retorno da Misha Tate até, de repente, disputar o cinturão novamente. Né? E a Kathleen vai ter que lutar contra a Misha e contra essa história, contra essa narrativa toda, né, que mercadologicamente faz muito sentido e é muito atraente para a categoria peso galo. Mas
talvez não deixar na mão do juiz, né? Isso que
não deixar na mão do juiz.
Não deixar aquela
eu acho que concordo totalmente, mas eu acho que a Kathleen vai precisar tomar as iniciativas. Ela vai precisar ganhar cada round, ela vai precisar mostrar que está melhor na luta o tempo todo. Acho que ela é favorita, aposto nela, mas vai precisar ter um pouco de iniciativa, talvez até buscando, como você falou, nocautear, não ficar assim, jogar por cima, derrubar e ficar no chão, trabalhando no chão, beleza. Mas Eu acho que ela precisa de mais. Ela precisa mostrar que ela é uma potencial desafiante. Né? Não só uma lutadora que vai vencer, alguém que ficou parado 5 anos, teve uma vitória contra alguém que estava se aposentando, isso está bom. Eu acho que para a Kathleen é pouco. Acho que ela tem que né, dar um recado ali nessa vitória dela, nessa luta dela, para vencer a Misha Tate e se colocar novamente entre as principais da categoria. Outros 3 representantes do Brasil nesse evento são Hani Arya, que vai enfrentar o coreano Kyung Ho Kang, a Tayla Santos, que enfrenta a Joanne, ex-Calder Wood, agora é só Wood, ela casou. O sobrenome do marido dela é Wood, então ela tirou o Calder do nome, virou só Joanne Wood, a antiga Joanne Calder Wood, Jojo, que todo mundo conhece, escocesa, e a Luana Pinheiro, que enfrenta Sam Higgins, que substituiu a Jessica Penny de última hora aí, numa das primeiras lutas do card. Perguntar para vocês, começar com a Ana, qual dessas lutas aí mais te atrai?
Ah, eu quero ver a Luana mesmo, né? A gente lembra do acidente, não sei como é que a gente pode... na luta dela contra a Ronda Martin, mas ela vinha chamando muita atenção, né? Outra menina que tem um jogo de judô muito forte, quedas muito plásticas, muito bonitas. Então, mesmo com essa troca de adversário, talvez, né, a adversária anterior por nome, por tudo mais, tivesse mais história, mas eu estou curiosa para ver aí a Luana voltando depois do que aconteceu ali, né? Que ficou meio confuso, meio decepcionado. Deu aquele estraga, estava vencendo bem a luta, deu aquele... Uhum. Estraga prazer ali, então quero na expectativa aí para brasileira, para o retorno da brasileira.
Zeca, vai nessa ou tem alguma outra luta que te interessa?
Eu vou seguir a relatora, eu também tô bem querendo ver a Luana de novo em ação, deixou um gostinho de quero mais ali pra gente, foi um show de quedas, né, que ela aplicou ali na Randa.
De 13 pontos pelo menos.
Exatamente, se fosse no judô, enfim, na primeira vez que acabado. Mas quero ver muito a Luana em ação, a Luana que treina na Nova União, né? Ela trocou aí de adversária várias vezes para tentar fechar uma luta, chegou com a Poliana, depois a Felice, enfim, tudo caía, adversário depois recusava, enfim. Então agora vai, esperamos que ela de fato faça essa estreia completa. Também estou na expectativa grande da Luana Pinheiro.
Eu também estou. Acho que a Luana carrega aí a maior expectativa, até porque ela estreou muito bem, mas, né, até como vocês falaram, aquele gosto de quero mais e de putz, não finalizou a luta. Também estou muito afim de ver essa luta, mas eu não descarto a luta da Tayla Santos, não. A Joanne Calderwood, agora a Joanne Wood, é uma lutadora experiente, dura, tem um bom nome na organização. Acho que uma vitória para a Tayla seria excelente. Só torcer para a Tayla, né, partir para um jogo mais, como a gente está falando da Kathleen. Mesma coisa para a Tayla. E partir para um jogo mais de definir a luta, né? Não ficar, sei lá, não vou dizer cozinhando os rounds, mas ganhando aqueles pontos, né? Jogando com o livro debaixo do braço. Acho que partir para definir, porque definir em cima desses nomes é que faz o lutador pegar o elevador ao invés da escada na categoria. Vamos ver o que vai acontecer. A gente lembra que o UFC Vieira versus Tate acontece no dia 20 de novembro, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. O card preliminar, o principal, às 8 da noite. O combate transmite o evento todo ao vivo. Combate.com e Sport TV3 transmitem as 2 primeiras lutas em vídeo. O site acompanha o evento inteiro em tempo real. E a gente vai rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute, finalização e vergonha. Começar com o nocaute. Temos 5 candidatos. A gente lembra aqui que todos os vídeos dos nocautes, dos candidatos ao nocaute, finalização da semana, estão lá no combate.com, na nota que está chamando o podcast, você pode entrar lá, tem todos os vídeos, é só você entrar lá e ver um por um, você pode tirar sua conclusão, ver se concorda ou discorda da gente. Vamos aqui para os nocautes da semana, temos 5, Sean Woodson contra Colin Anglin, no UFC Holloway versus Rodrigues, golpes na linha da cintura ali, bastante eficazes. Chris Cyborg sobre Sinead Kavanagh, no Bellator 271, a Cyborg defendendo seu cinturão, peso-pena, cruzado de direita, arrebentou com a irlandesa, e foi o 20º nocaute da carreira da Cyborg. Roman Faraldo sobre Robert Turnquest, também no Bellator 271, uma joelhada voadora sensacional. Ele apontou o que ia fazer, fez e nocauteou o adversário. Brasileiro Márcio Ticotô sobre o Jamerson Oliveira no SFFN 6, um cruzado de esquerda que o Jamerson, coitado, caiu já, disjuntou, desarmado. E o Sheikh Mansur Khabibulaev, da Rússia, sobre Oybek Soliev, no Uzbequistão. Foi na final do Mundial de Combat Sambo, categoria até 64 quilos. Essa criança, o Sheikh Mansur Khabibulaev, foi simplesmente tricampeão mundial de combate sambo nessa luta. Começar com você, Zeca Azevedo, nocaute da semana.
Bom, eu queria dar meu voto para Chris Borg. E, enfim, isso foi um cruzado realmente impressionante. Mas eu vou dar meu voto para o Romain Faraldo. Acho que a joelhada voadora que ele avisou antes, falou, vou fazer. Foi, fez, joelhada voadora impressionante. O adversário caiu também com o disjuntor apagado. Junto da grade ali, a grade que segurou ele, senão tinha vazado lá fora. Então foi... Meu voto é para o Romain Faraldo no Bellator.
Ana. Eu também queria dar para a Cris, mas a joelhada me impressionou demais. Fiquei assistindo, retuitando, vendo. Realmente foi uma joelhada muito plástica, muito bonita. Eu vou acompanhar o Zeca nessa.
Eu também vou. Unanimidade, Romain Faraldo sobre o Robert Tony Quest. Mas é o seguinte. O chute rodado do Sheikh Mansour Khabib Ulaev. Olha, quem está ouvindo, vai ali no combate.com. Abre a notícia. Passando aqui, que é uma desgraça, isso atrapalha tudo. Vamos lá. O Sheikh Mansour Khabib Ulaev, um chute rodado inacreditável, inacreditável. A técnica do cara, a precisão do golpe, o adversário já cai assim, não vendo nada. Esse aí nem lembrou o que atingiu. Acho que ele nem lembra que entrou no tatame para fazer a final. Impressionante. Vale a pena ver lá. Então, no caos da semana, Romain Faraldo sobre Robert Turnquest no Bellator 271. Finalização da semana, temos três candidatos, um pouquinho menos. O Dmitry Klimov sobre o Nazir Kishukov no Hardcore FC 13, uma chave de braço bem profunda. Rick Furar sobre o José Ábalos no LFA 118, passou aqui no combate. Um mata-leão também muito bem aplicado. Ou o Amir Aliyev sobre o Islam Datsayev no ACA Young Eagles 22, uma chave de panturrilha dificílima também. Começar com a Ana.
Eu vou no Rick Furar. Eu achei, né? Foi dar a queda, já caiu com o batalhão encaixado. Foi bem bonito. Para mim, vai para ele.
Zeca.
Bom, confesso que eu fiquei bem na dúvida entre essa chave de braço aí, que foi bem hardcore mesmo, como era o nome do evento. Eu vou ficar com ela, com essa chave de braço, mas o mata-leão também, ele joga o adversário para cima, né? dá um upo ali no adversário e já cai para finalizar. Então, mas meu voto vai para o Klimov.
Lembrou um pouquinho o Dmitry Johnson, né? Naquela luta dele no UFC, que ele jogou o adversário para cima e já caiu com a chave de braço, e caiu com o mata-leão encaixado. Mas olha, então vai ter empate triplo, porque para mim nenhuma chegou perto da chave de panturrilha do Amir Aliyev sobre o Islam Datsayev no ACA Young Eagles 22. Essa chave de panturrilha meio invertida. Eu lembro que o Charles do Bronx aplicou a primeira chave de panturrilha da história do UFC, ele por trás do adversário. Esse, Amir Aliyev, ele fez meio de por trás, assim, meio o cara com a barriga para baixo. Assim, me pareceu uma chave de panturrilha invertida, mas eu não entendo muito para falar, mas me pareceu. Achei incrível a finalização dele, então acabou sendo aí empate triplo, Dmitry Klimov para o Zeca, Rick Furar para a Ana e Amir Aliyev para mim. Finalização da semana, três vencedores. Vergonha da semana, a gente vai acabar falando um pouco do Herb Dean, né, que está aparecendo ultimamente, que está meio, sei lá, indeciso na hora de encerrar ou não encerrar a luta, na luta do Pezão contra o Ben Rothwell. O Pezão acertou o Rothwell estava mal ali. O Herb Dean pegou, encostou no Pezão, parecia que ia encerrar a luta, daqui a pouco sai de perto, aí o Pezão encaixa uma guilhotina, aí o Herb Dean mandou parar. Por que mandou parar antes, né, cara? Ficou ali meio, sei lá, dançando o fricote do Luiz Caldas ali, encostando no cara, não sei o que eu faço, vai, não vai. Então, assim, é um baita de um árbitro, né? Já teve nas principais decisões, disputas de cinturão do meio, até que o Dana White falou depois, vocês devem ter visto, que ele tem que decidir. Ou ele tem que parar de encostar nos lutadores se não for para encerrar a luta, porque isso pode acabar até fazendo o cara que está, né, indo definir o combate parar, mas ele não manda parar, o outro vai que o outro inventa de conseguir um knockdown, conseguir um nocaute, alguma coisa assim, que aí vai ficar muito ruim, vai interferir diretamente no resultado da luta. Concorda que está meio complicada essa situação do Herb Dean aí, Ana?
Acho que teve... Isso foi na luta também da Marina Rodrigues com a...
Com a Amanda Ribas.
Não foi? Que ele também ficou meio...
Mesma coisa.
É complicado, né? Ali eu não entendi nada na hora que aconteceu, porque para mim estava claro que ele entrou para terminar a luta, imagina, né? E, E é aquela coisa do estilo do lutador. Ele até deu essa entrevista, né, ao Pezão, para o combate.com, que o Herb Dean fala, né, stop. Então, a função do árbitro, a gente, além de estar, né, tá ali, é proteger realmente o atleta. Então, se fica uma coisa confusa assim, é bem complicado, né? Então, ali foi uma situação muito complicada. Não sei realmente o que está se passando, se foi uma coisa, né, ter sido coisas pontuais. A gente sabe que ele é um dos grandes e um dos maiores árbitros de MMA, inclusive, né, até ativamente com a formulação de regras e tudo mais. Então, complicado, mas realmente foi muito... Imagina se dá ruim ele para o Pezão.
Pois é, ele para, o Roger joga uma mão, o Pezão cai duro. Ele encosta no Pezão, o Pezão dá uma parada, hesita, o Roger joga uma mão.
E ganha mais holofote porque já não é a primeira, já não é a segunda recente, né? Então, Exatamente. Acho que fica ruim para ele. A gente não está aqui discutindo o nível de arbitragem do Randin, nem, enfim, que ele é um dos maiores árbitros da atualidade, isso é fato, inegável. Mas realmente está numa fase que ele tem que sentar e rever algumas coisas, né?
Fazer uma posição, reciclagem, alguma coisa assim.
Exato, porque na posição que ele está, é uma posição de uma responsabilidade gigante, né? A gente estava falando ali numa luta já no card principal, enfim, ele arbitra vários, né, vários main events, disputa de título, enfim, pode se ver numa posição muito mais delicada do que até acabou acontecendo agora.
É verdade. Então, por isso, não, nada muito grave, mas é um sinalzinho de alerta ali, vergonha da semana para o Herb Dean, pela atuação dele na luta do Marcos Pezão contra o Ben Rothwell no UFC Holloway versus Rodrigues. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muitíssimo a presença de Anaís e Zé Casemiro. Queridos, obrigado por mais uma semana e mais uma participação. Conto com vocês sempre, viu? Valeu! E a gente lembra aqui que o podcast Mundo da Luta está ali no combate.com, você pode ouvir no nosso player ou nos principais agregadores de podcast que existem por aí. ge.globo.com/podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, a Globoplay, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. O roteiro do podcast Mundo da Luta essa semana foi desse que vos fala. Semana que vem, Adriano Albuquerque, nosso reverendo, vai estar de volta. E a edição foi do Luiz Fernando Filho. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Até semana que vem. Até mais.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.